presença de todos os grupos parlamentares, portanto vamos esperar pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Durante o tempo que o Presidente achar razoável. Não é muito. Senhoras e senhores deputados, estávamos à espera do senhor deputado Heitor Sousa, que eu não quis começar a reunião sem ter todos os grupos parlamentares representados. E, portanto, o senhor deputado Heitor Sousa hoje é o nosso quórum. Se não é assim, corporiza o quórum. Bom, vamos então dar início aos nossos trabalhos. Como sabem, incidem especificamente sobre a discussão e votação na especialidade de diversos projetos de lei acerca da questão do sistema de identificação eletrónica de veículos e do dispositivo eletrónico matrícula. Como é do conhecimento das senhoras e os senhores deputados, houve uma determinada, digamos, metodologia que eu tive a ocasião de comunicar na quarta-feira passada e que levava a que as diferentes propostas de alteração às propostas que o Partido Socialista, entretanto, apresentou tivessem que ser remetidas à Comissão até ao meio-dia de ontem. Entretanto, eu fui sendo informado pelos grupos parlamentares proponentes das propostas que estão hoje em cima da mesa, que iria ocorrer algum atraso relativamente a essa data, entendi, julgo que é uma prerrogativa que me compete enquanto Presidente da Comissão, que mais valia, de facto, fazer isso do que chegarmos hoje aqui à reunião e sermos confrontados com um conjunto de novas propostas, visto como sabem, regimentalmente as propostas podem ser apresentadas até ao momento da discussão e, portanto, o pedido que eu tinha feito era no sentido de tentar organizar um pouco melhor a discussão. Em todo o caso, considero que o facto das propostas terem sido apresentadas ontem até às cerca de 10h30 da noite deu, apesar de tudo, alguma margem para que hoje às 3 da tarde possamos estar em condições de proceder a esta discussão, tanto mais que eu fui alertando os diferentes grupos parlamentares, para além, digamos, dos apresentantes dessas propostas, quer o Sr. Deputado Hélder Amaral, quer o Sr. Deputado Heitor Sousa, quer o Sr. Deputado Bruno Dias, deste atraso na apresentação das propostas e, portanto, as coisas estão em condições, julgo eu, de poder ser adequadamente equacionadas. Bom, como sabem, para além daquelas propostas que o grupo, para além dos projetos de lei que estavam em cima da mesa, para além das propostas que o grupo parlamentar do Partido Socialista ontem comunicou que entregaria e que entregou no final da reunião, ontem, desculpem, quarta-feira no final da reunião, embora de uma forma formalmente um pouco heterodoxa, parece-me bem. Aliás, essa expressão parece-me vir bem do PCP. É? Ortodoxo, heterodoxo, é uma coisa que... Enfim, sobre isso não me pronuncio, porque já impõe uma avaliação qualitativa, eu estava apenas a referir ao domínio da linguagem. Bom, então peço desculpa. Mas, além dessas, temos em cima da mesa as propostas de substituição que foram remetidas à Comissão ontem, ao final do dia, subscritas pela Sra. Deputada Ana Paula Vitorino e o Sr. Deputado Jorge Costa. Do ponto de vista regimental, é sobre estas que temos em primeiro lugar que nos pronunciar, é estas que terão que ser votadas em primeiro lugar, precisamente porque são propostas de substituição e, no caso de serem aprovadas, prejudicam as outras que estão em cima da mesa. No entanto, julgo que tem que haver lugar a alguma apreciação genérica, independentemente da apreciação na especialidade que faremos, como o regimento impõe, artigo a artigo, número a número e a linha, tem sentido fazer aqui alguma apreciação genérica dessas propostas, pelo que me propunha dar a palavra desde logo aos partidos que as subscrevem e depois aos outros partidos para poderem tecer as considerações que entendam sobre esta matéria. Queria, no entanto, chamar a atenção para o seguinte. Isto é uma discussão na especialidade e eu não vou autorizar que a discussão na especialidade se transforma numa discussão na generalidade, sobre os méritos e deméritos de modelos. Por isso é que eu vou dar a palavra aos diferentes grupos parlamentares para, em termos gerais, fazerem as apreciações que entendem, quer os proponentes, quer os que não são proponentes, sobre estas propostas, porque elas evidentemente envolvem uma filosofia distinta das que tínhamos anteriormente connosco, mas isso para lançar a discussão. A partir do momento em que a discussão estará lançada, eu não permitirei, tanto quanto as minhas competências o autorizam, que isto se transforme numa discussão na generalidade sobre questões de scouts, sobre questões de modelos, etc. Nós temos uma discussão na especialidade e é isso que faremos. A introdução a essa discussão será apenas para enquadrarmos o teor dessa mesma discussão. Sra. Deputada Ana Paula Vitorino.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, enfim, para respeitarmos algum formalismo, naturalmente que o Partido Socialista, ao apresentar conjuntamente com o Partido Social Democrata estas propostas, retira aquelas que apresentou na passada reunião desta Comissão da quarta-feira. Efetivamente, esta nova proposta de substituição do Projeto de Lei nº 15/11, da autoria do Partido Social Democrata, representa uma evolução e um aperfeiçoamento, quer das propostas que foram apresentadas pelo Partido Socialista na quarta-feira, quer naturalmente relativamente aos decretos de lei 112 e 113 de 2009. Esta proposta de substituição versa sobre várias matérias, nomeadamente sobre a obrigatoriedade, o anonimato, a obrigatoriedade de ter um determinado equipamento para a utilização das autoestradas que atualmente são sem custos para os utilizadores, para a forma de anonimato dessa utilização, mas também sobre a questão da utilização e fim a que se destina o equipamento que é utilizado, bem como a interoperabilidade necessária entre os vários equipamentos. Relativamente à obrigatoriedade e ao anonimato, estas duas questões estão abordadas nas formas de pagamento. Desde logo, existe um conjunto de pagamentos eletrónicos por chip, em que um deles é o dispositivo eletrónico de matrícula, o outro a via verde, ambos associados à matrícula e a outros dados do veículo e do proprietário, mas também um sistema também de chip, mas pré-pago, anónimo e, portanto, dissociado da matrícula ou de outra qualquer informação sobre o proprietário ou sobre o veículo. Existe ainda, também, na evolução daquilo que já estava previsto, uma forma de pagamento não eletrónica, que consiste num pagamento pós-pago, em que existe uma metodologia que será depois disso densificada a nível de portaria, conforme proposto no nosso projeto com o comum, em que haverá uma identificação, o utilizador é notificado para pagamento e poderá fazê-lo no prazo de 5 dias, sem que exista qualquer custo adicional relativamente, naturalmente, ao preço da portagem. Naturalmente que tudo quanto representa infração, ou seja, não utilização de nenhum pagamento dos 3 pagamentos por chip, ou das formas de pagamento por chip, ou de um pagamento não eletrónico, e naturalmente haverá lugar, é uma infração e, portanto, lugar a pagamento adicional de coima ou outro tipo. Relativamente à utilização e fim a que se destina, ficou clarificado, aliás, já também um pouco daquilo que tinha sido a proposta anterior, ficou clarificado que existe uma garantia de exclusividade da utilização apenas para o pagamento de portagens. Porém, também fica salvaguardado e consagrado na nossa proposta que existe também uma garantia que, por iniciativa do proprietário, querendo e por acordo com qualquer outro fornecedor de serviços, pode, à semelhança do que se faz hoje com a Via Verde, pode haver uma adesão a outros serviços, como, por exemplo, o caso do estacionamento. Para além destas matérias, também está contemplada a possibilidade de associar ao chip de qualquer dos 3 pagamentos eletrónicos, os elementos relativos e que possibilitam eventuais isenções ou descontos que venham a ser contemplados no sistema de portagens que venha a ser definido, seja ele qual for. Por fim, gostaria também de destacar, porque consta da nossa proposta, a garantia de interoperabilidade que existe entre os sistemas de natureza eletrónica, ou seja, a garantia de interoperabilidade entre o dispositivo eletrónico de matrícula, a utilização da Via Verde, atual e futuro, e também o sistema de pagamento pré-pago. Portanto, matérias obrigatoriedade, anonimato, utilização e fim a que se destina, isenções ou descontos, interoperabilidade, são matérias que, de facto, são as linhas de força desta nossa proposta e que estão todas elas salvaguardadas, enfim, que depois com certeza canalizaremos na especialidade, mas que são estas as matérias que essencialmente a que se destina esta nossa proposta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito
obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Recuando uns dias no tempo, lembrar o seguinte. O Governo apresentou em maio de 2009 um conjunto de diplomas que regulamentavam esta matéria dos chips, na sequência de uma autorização legislativa que tinha sido concedida em outubro de 2008. Estes diplomas eram o 112, sobretudo o 112 e o 113 de 2009, que regulavam a criação e o funcionamento de um dispositivo eletrónico de matrícula. Na sequência disso, nós, PSD, apresentamos o respectivo pedido da precisão parlamentar desse diploma, veio a ser chumbado e, portanto, o Decreto-Lei 112 e o Decreto-Lei 113 entraram na ordem jurídica normal. Já nesta legislatura, o primeiro projeto de lei que o PSD apresentou e que recebeu o número 15/11, que é este que está aqui hoje em discussão, o primeiro projeto de lei que apresentou foi exatamente no sentido de promover a revogação dos 3 diplomas, o 111, o 112 e o 113, de 2009, referentes todos eles à matéria do dispositivo eletrónico de matrícula. E fizemos porque nós dissemos desde sempre, que discordávamos da forma como o CHIP tinha sido criado, discordávamos do seu caráter de obrigatoriedade e discordávamos da inexistência de alternativas ao CHIP uma vez implementado. Há dias foram votados na generalidade estes projetos de diploma na plenária da Assembleia da República, tendo descido aqui à Comissão, e, portanto, se nada se tivesse passado, entretanto, hoje, naturalmente que nós, em coerência com aquilo que sempre defendemos, estaríamos hoje aqui a votar o projeto de lei do PSD, número 15/11, no sentido da revogação dos diplomas do Governo. Acontece que foi possível encontrar, entretanto, uma solução que consagre os princípios que o PSD sempre defendeu e elimine as objeções que nós apresentámos relativamente aos dispositivos eletrónicos de matrícula. E, por isso, em vez de estarmos hoje aqui a votar ou a discutir um projeto de lei no sentido, que tem o mesmo número, mas no sentido da revogação, vamos discutir e votar um projeto de lei de substituição dessa proposta de revogação, e a substituição vai no sentido de se alterarem nos diplomas do Governo, repito, alterarem nos diplomas do Governo todas as disposições que contrariavam estas nossas discordâncias. A saber, quais são as principais alterações? Nós sempre afirmamos que não concordávamos com a obrigatoriedade geral e absoluta de introdução do CHIP, desde logo dos carros novos, e sobretudo nesta última fase, a obrigatoriedade da utilização do CHIP quando estivesse em causa uma utilização de uma infraestrutura com sistema de portagem, de segurança de portagem eletrónica, no caso, as scooters. E por isso, nós, defendendo esse princípio, encontramos uma solução em que o CHIP deixa de ser obrigatório em qualquer circunstância. Pode-se dizer que já estava previsto. Não estava previsto, as evidências são as que são. É fácil, se estivesse previsto, não estávamos aqui a discutir, hoje, estas propostas de substituição e de alteração, e, de facto, o que estava previsto era a obrigatoriedade, num primeiro momento, e depois a obrigatoriedade para quem quisesse usar as scooters. E, por isso, deixa de ser obrigatório. Deixando de ser obrigatório, foi possível também encontrar outras soluções para o pagamento da portagem, nomeadamente o pós-pago, que é algo que nós sempre defendemos que um utente, um utilizador da Secut, que a utiliza esporadicamente, uma vez por ano, duas vezes por ano, três ou quatro vezes por ano, do nosso ponto de vista nunca, não fazia sentido que tivesse que ter um chip na sua viatura obrigatório para poder utilizar a Secut. E por isso defendemos sempre que deveria existir uma solução que permitisse, nesses casos esporádicos, poderem utilizar a Secut sem ser através do chip. E a solução encontrada foi o pós-pagamento. Há pessoas que têm a tentação de dizer que já estava previsto. Não estava. O que estava previsto era um pós-pago com um sobrecusto administrativo para as fotografias, para a carta, para a notificação, para essas coisas todas. E, portanto, o que aqui foi consagrado é um pós-pago sem qualquer custo adicional, desde que o pagamento seja feito voluntariamente, no prazo de 5 dias após a utilização da Secut. Isto é, eu não tenho chip, passo na Secut, vou saber quanto é que tenho a pagar, porque há de estar os cartazes ou os placares a informar o valor que eu tenho a pagar, e eu voluntariamente posso deslocar-me a um ATM, a um multibanco, e fazer esse pagamento para 5 dias sem qualquer custo adicional. Foi isto que ficou consagrado. E ficou também consagrada a possibilidade de utilizar a Via Verde sem qualquer limitação. Eu tenho Via Verde na minha viatura e, por isso, não precisarei de chip para nada. A minha Via Verde pode ser utilizada na Secut, como é utilizado hoje em dia nas restantes redes de autoestrada da Brisa e dos outros concessionários, sem que a Via Verde venha. Poder-se-ia dizer que também já estava prevista a Via Verde. Não. O que estava previsto era que esta Via Verde ia evoluir no prazo de 6 meses para um chip. E, portanto, deixa de ser assim. Esta Via Verde não vai evoluir para chip nenhum e, portanto, as pessoas têm... Agora, há uma condição aqui. É que ninguém pode ter um chip e uma Via Verde. E, portanto, quem tiver Via Verde, naturalmente, ficará bloqueada a possibilidade de poder ter um chip. E, portanto, são estas as principais alterações, para além de que fica consagrado legalmente a impossibilidade de um chip ou dispositivo eletrónico de matrícula poder ser utilizado para outra qualquer função, para além da cobrança de portagens. E, portanto, tendo sido possível encontrar esta solução que altera, volto a referir, porque isto é importante, esta solução, isto que aqui está na nossa frente para ser discutido e votado, é um conjunto de normas legais que alteram um conjunto de decretos-leis, desde logo altera o regulamento de número e chapa de matrícula, altera o do 112 de 2009, altera o Código de Estrada, altera a Lei 25 de 2004, mas tudo isto, todas estas alterações são no sentido de retirar a obrigatoriedade do chip e de tornar as efetivas aquelas possibilidades que eu aqui acabei de referir. E por essa razão, tendo sido possível encontrar uma solução que consagra estas alterações, por um lado, e que nos permite e que consagra os princípios que o PSD sempre defendeu, em coerência, nós não podíamos deixar de apresentar subscrever este projeto de substituição, na medida em que ele consagra estes princípios. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. O Presidente da Comissão não podia só pedir para aproveitar a oportunidade para transformar isso a Via Verde em Via Encarnada? Não é?
Sr. Presidente, quando muito, se nós abrimos essa caixa de Pandora, depois não sabemos onde é que vai terminar esse conjunto de cores, porque depois aparecerão o azul às riscas, o laranja, o rosa, etc, etc.
Não foi boa ideia, não foi boa ideia. Sr. Deputado Ana Paula Vitorino, mas só mesmo para... Só se for uma nota, porque eu tenho que dar a palavra aos outros grupos parlamentares.
Não, muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não vou, naturalmente, utilizar esta sede para acrescentar algumas informações ou comentar algumas das afirmações do Sr. Deputado Jorge Costa. No entanto, não queria deixar de recomendar ao Sr. Deputado Jorge Costa a leitura atenta da Portaria nº 314B/2010, de 14 de junho, artigo 16º de Sistemas de Pagamento e artigo 17º de Sistemas de Pós-Pagamento. Mas, enfim, é uma sugestão apenas. Naturalmente, o Sr. Deputado acolherá durante o fim de semana. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Agradecer que da próxima vez quisesse fazer isso se tivesse às figuras regimentais. Por isso é que servem as interpelações à mesa. Era para pedir à mesa para esclarecer que... Muito bem.
Presidente, por amor de Deus, eu então agradeci à mesa que entregasse, mas eu só tenho esta cópia e preciso dela.
Não tenho
nada mais, parece. Uma cópia. Sr. Deputado Jorge Costa.
Sr. Presidente, aqui eu esqueci-me de referir na minha intervenção que as alterações são um conjunto de decretos-leis e relativamente a esta questão da portaria, a portaria também será alterada, é o nosso número ponto 2 do artigo 6, também será alterada em função daquilo que for aqui aprovado. E, portanto, haverá um conjunto de disposições da portaria que sofrerão adaptação em função agora deste nosso projeto de lei, quando ele for aprovado.
Sr. Deputado, isso estava cá escrito. No número 1 do artigo 6º, a questão da portaria já não é uma questão da Assembleia da República, portanto, não nos ocupa aqui. Sr. Deputado, é Álvaro Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estava agora... com alguma dúvida se as negociações entre o Partido Socialista e o PC já tinham terminado ou não, porque ainda vejo troca de portarias e de documentos, e, portanto, não sei se...
Não coloque questões indiscretas.
Não, queria precisamente começar por felicitar quer o Partido Socialista, quer o Partido Social Democrata, por terem chegado ao acordo e por terem dado um passo em frente em algumas matérias que nós considerávamos importantes. No entanto, nós sempre defendemos que o que era importante nesta matéria é alguma serenidade, que o país percebesse exatamente o que é que estava em causa e como é que todos podíamos contribuir para o esforço necessário das contas públicas, muita gente, obviamente, através do pagamento de portagens dentro do princípio que sempre defendemos, o utilizador-pagador. Obviamente não tenho muito a dizer porque nada do que aqui hoje é apresentado é novo, havia apenas a confusão e a disfunção de propostas, quer do Partido Socialista, quer do Partido Social Democrata, porque eu, se for ler a notícia do Diário Económico do dia 22/6, como reservar dispositivos eletrónicos de matrícula, já estava previsto. Quando posso levantar o dispositivo, já estava previsto. Como pagar, pré-pago, com identificação do proprietário, ou pré-pago anónimo, já estava previsto. O que acontece se eu não regularizar a situação até dia 1 de julho? Grande inovação que hoje nos trazem aqui. O que é que dizia a notícia, com base, porventura, nas portarias, que quem passar sem o pagamento ou sem o dispositivo deverá efetuar o pagamento no valor em dívida nos 5 dias úteis, prazo depois do qual passa para contornação. Portanto, estava também previsto. E, portanto, não tenho assim grandes dúvidas. A única dúvida que nós mantemos, porque consideramos que foram dados passos importantes naquilo que era a obrigatoriedade da utilização do dispositivo, obviamente em vias ou em escudos que serão existentes e as futuras, onde só é possível pagar com dispositivo eletrónico, não retira da leitura das propostas que não se continua a ser obrigatório. É preciso ter um dispositivo eletrónico para proceder ao pagamento. Aliás, quer no preâmbulo, quer no articulado, o que continua a acontecer é algo que para o CDS sempre foi importante. A obrigatoriedade, reconhecemos que alguma foi de alguma forma mitigada, há pelo menos esta figura do dispositivo eletrónico de matrícula, aliás o nome também não muda, continua a ser dispositivo eletrónico de matrícula, isso poderá querer dizer alguma coisa, que é, pode ser temporário, o que nos resolve. Para nós ficávamos muito satisfeitos que fosse sempre temporário, ou seja, só utiliza quem quer e carrega sem que seja para tal necessário qualquer identificação. E, portanto, era para nós a regra base. Por outro lado, também dizer que fomos durante muito tempo enganados e ludibriados, porque nos diziam que a Via Verde não era uma alternativa. Hoje vemos na letra da lei que, afinal, a Via Verde é uma alternativa. Aliás, havendo Via Verde, não há outra. E, portanto, salvo algumas dúvidas que decorrem do 113 que estipula o CIEV, onde as vossas excelências não mexem, não há uma única proposta de alteração do Decreto-Lei 113, e, portanto, ficamos sem saber, e isso teremos também daí as nossas consequências políticas, como é evidente. E, portanto, o articulado continua a dizer que este é um sistema, em sempre, um sistema que permite, de forma eletrónica, identificação de um código que permita detenção, identificação automática por entidades autorizadas. Continuamos com dúvidas. Quem autoridades autorizadas, que forma de controle dos dados, como se cruzam os dados, para que efeitos. Portanto, todas as nossas dúvidas no campo da invasão da privacidade não estão ultrapassadas. Também não conseguimos perceber, a determinada altura, nos artigos 3, ou seja, no artigo 4A, que são propriamente os aditamentos, que apareça no número 7, no caso em que as infraestruturas incluam o sistema de cobrança manual. Não parece que estivesse previsto este sistema manual, o pagamento pode ser feito através de dinheiro ou meio equivalente. Confesso que esta frase me agrada, porque a não ser que os senhores estejam agora numa futura negociação, irão porventura identificar quais das escudos é possível ter o pagamento a dinheiro, o pagamento com chip, o pagamento com via verde e o pagamento com chip temporário, não se consegue perceber qual é esta forma de pagamento a dinheiro, onde é que ele se situa em concreto. Mas era apenas uma referência, porque eu acho que poderiam trabalhar um pouco melhor dentro das vossas negociações. Podem demorar até mais tempo, não precisamos decidir isso já. Portanto, podem negociar melhor e encontrar uma forma de introduzir toda a panóplia de pagamentos previstos, e não só neste número 7, que não consigo perceber. Depois também tenho uma dúvida. No Decreto-Lei 113, chamava a vossa atenção, para perceberem, no 113... Artigo 10º, diz, sempre que não for possível identificar o condutor do veículo, no momento da prática da contornação, é notificado o titular do documento de identificação, ou seja, o CIP. Isto é particularmente relevante para a renta-cars. Porquê? Porque sendo este identificador anexo à matrícula, ou a possibilidade de anexar à matrícula, significa, como aqui diz, que o pagamento no prazo de 15 dias é feito ou pelo condutor ou pelo detentor da matrícula. Portanto, é a renta cara ao proprietário do carro, ou até a empresa leasing, que tem que pagar em 15 dias. Porque posteriormente não há nenhuma condição de se transformar isto numa contraordenação, como acontece hoje, se qualquer cidadão alugar um carro de renta cara e tiver um acidente ou exceder o seu limite de velocidade, obviamente aparece uma contraordenação e a renta cara apenas se limita a identificar o condutor, e depois o problema é entre o condutor e a GNR, ou a autoridade, e não propriamente o detentor do veículo. E, portanto, continuamos aqui com sérias dúvidas. Como é que isso se vai operacionalizar? E porquê? Porque nós achamos relevante, não conseguimos perceber como é que não é possível, que para pagar uma portagem, independentemente do carro ser do proprietário, de uma renta-car, ou até alvo de um furto, porquê é que não se registra apenas a passagem e o pagamento do veículo? Porquê é que é necessário ir para lá disso? Porque é que necessário saber quem é o proprietário? Porque se o veículo passar e não pagar a portagem, existe um modelo previsto, que é o pós-pagamento, que mais não é do que transformar uma contraordenação numa forma de pagamento. Ou seja, um veículo que passa não pagou a sua portagem, é fotografado, esperemos, isso não aparece aqui como caráter excepcional, aparece como uma forma de pagamento. E isso para nós devia ser caráter excepcional, porque estamos a prever aqui a transformação de contorno de ações em modelo de pagamento. 5 dias após é certo, mas é, do nosso ponto de vista, errado. É nessa altura que se tem que descobrir se o veículo tem vistoria, se o veículo é alvo de furto, se o veículo tem seguro ou não. Não tem que ser no momento da cobrança de portagem. Para nós esse é o momento em que toda a privacidade deve estar garantida e deve estar assegurada. Portanto, o que interessa é se o veículo pagou ou não pagou o serviço que utilizou da autoestrada. Tudo o resto vê-se posteriormente. Nada disso está previsto. Por isso é que nós achamos que continua a haver aqui possibilidades em todo momento de invadir a privacidade do cidadão. Continua a haver aqui, obviamente, alguma melhoria na obrigatoriedade, embora nós tenhamos reservas, de facto, nessa matéria. Continuamos a achar que essa obrigatoriedade está presente sempre. É só possível pagar através do dispositivo eletrónico, quer seja o pós-pagamento é uma transformação de uma contraordenação numa maneira de pagamento. Porque o que acontece é que qualquer cidadão, e depois veremos como é que também não fazem nenhuma alteração ao tratamento dos veículos de matrícula estrangeira sobre essa matéria, obviamente, além das declarações, veremos que vai ser reforçada a fiscalização e a perseguição aos turistas, portanto teremos aqui mais um... É o que diz o Sr. Secretário de Estado, vamos reforçar a fiscalização. E, portanto, nós achamos que deram... Eu terminarei dizendo que achamos que foram dados alguns passos positivos. Agora esperamos e gostaríamos que os dois partidos do Centrão pudessem continuar este trabalho, que pelos vistos deu frutos. Estou convencido que mais uma semana nós conseguiríamos ter pagamento com via verde, com pré-pagamento, pós-pagamento e pagamento a dinheiro, mesmo que fosse no modelo da 17, caixa automática, em que se introduz o talão de um lado e o cartão de multibanco, ou uma nota. E, portanto, é só mais uma semana de negociações e, portanto, algumas notícias contraditórias. E, portanto, o nosso repto é para que continuem com esse esforço meritório e que nos tragam um programa global, e não vou, a pedido do Sr. Presidente, havendo falado em todas as outras questões que têm a ver com o pagamento de portagem, limitava-se apenas, nesta legislação, continua contraditório, que nós gostávamos que fosse de forma clara e simples. Muito obrigado.
A Jorge Costa tinha pedido a palavra para dar um esclarecimento ao Sr. Deputado Helder Amaral.
Sr. Presidente, é porque, relativamente a estas matérias, ainda bem que o Sr. Deputado Helder Amaral colocou aqui uma série de dúvidas, e é naturalmente com o esclarecimento das dúvidas que nós vamos crescendo. Porque o que se passa aqui é que o Sr. Deputado Helder Amaral levantou um conjunto de dúvidas com base...
Uma coisa é esclarecer uma dúvida pontual.
São 3 dúvidas pontuais.
Não, mas não é que não pode ser. Porque eu tenho os outros grupos parlamentares que querem entrevista. Se fosse uma questão pontual, tudo bem. Sim, então tem que ficar para
permite,
depois.
Isto permite facilitar a discussão.
Só se os outros grupos parlamentares não se opuseram.
Isto permite... Não é uma intervenção. São...
Se for para uma intervenção puramente pontual...
Sr. Presidente, eu digo o que é. O Sr. Deputado Helder Amaral falou em 3 casos. No CIEV, no Rentacar e no pagamento de dinheiro. Eu aproveitava para esclarecer, porque... provavelmente por deficiente leitura do que foi hoje enviado, não terá verificado que não é assim como aqui foi referido. Quanto ao CIEV, está no artigo 13, no artigo 17, a linha C, o CIEV, relativamente às bases de dados, só tem acesso a uma das bases de dados. Ou seja, o CIEV deixa de ter acesso à base de dados do dispositivo eletrónico de matrícula, que era a principal questão que tinha a ver com o CIEV. Portanto, isso está alterado. Está salvaguardado aqui que o CIEV deixa de ter acesso a essa base de dados. Quanto ao Rentacar, é o artigo 17 desta proposta que está aqui em cima da mesa. Artigo 17.
Esta proposta não tem 17 artigos, só tem 7.
É o 17 do Regulamento de Matrícula.
Portanto, do Regulamento de Matrícula.
É. Relativamente à questão.
Página 2, Sr. Deputado Brandes.
Relativamente à questão do Rentacar, é a possibilidade de utilizar o dispositivo temporário, que é a terceira forma de pagamento. E relativamente ao pós-pagamento, eu permito-me ler o que é que estava na portaria, que diz que, o artigo 17 da portaria, diz que nas infraestruturas rodoviárias, que apenas dispõem de um sistema de cobrança eletrónica de portagens, podem excepcionalmente, era o que estava, excepcionalmente e como solução de recurso, proceder ao pagamento de portagem em regime de pós-pagamento, nos 5 dias posteriores à passagem no local de detecção de veículos. Ou seja, isto é o que estava. E o ponto 2 dizia, a utilização do pós-pagamento implica que ao valor de taxa de portagem sejam acrescidos pelos respectivos custos administrativos. Foi isto que deixou de acontecer. Portanto, quando eu disse aqui há pouco que agora o pós-pagamento, nos 5 dias, é sem qualquer custo adicional, é exatamente porque passou a ser uma modalidade de pagamento sem necessidade de utilizar o dispositivo eletrónico. É isto que está em causa. Portanto, a modificação é esta. Não vale a pena insistir que a mesma coisa não é. E não é contraordenação. Antes, o simples facto de não possuir um dispositivo eletrónico de matrícula era contraordenação, porque ele era obrigatório. Se não dispuser, isso deixou de acontecer. Só é contraordenação se, passados os 5 dias, o cidadão não proceder ao pagamento, como é evidente que isso já estava. Agora, deixou foi de o ser nos 5 dias seguintes e pelo facto de não ter dispositivo eletrónico. Eram estes esclarecimentos que eu queria prestar.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Fernandes. Sr. Deputado Doutor Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Assim, à guisa de introdução, Sr. Presidente, aquilo que eu tenho a dizer é o seguinte. Eu acho que a atrapalhada do Partido Socialista, que antes tinha ficado limitado ao Governo, com a publicação deste conjunto de 3 diplomas, e com a publicação de uma portaria interpretativa de alguns aspectos dos 3 diplomas, foi agora aumentada ou acrescentada pelo facto do PSD se ter juntado à atrapalhada e de ter deixado cair alguns aspectos do seu próprio projeto de lei, foi aprovado na generalidade no plenário da Assembleia e que misteriosamente desapareceram da proposta de conjunta com o Partido Socialista de alteração do projeto de lei número 15. Eu estou-me a referir, evidentemente, a um decreto-lei que foi revogado e que estava revogado na proposta do PSD e que desapareceu, que é o decreto-lei 112/2009. Desapareceu deste projeto-lei número 15. Quer dizer, o que é que o PSD tem a dizer sobre isto? Antes defendia a revogação do decreto-lei 112/2009, juntamente com o 111 e com o 113. Agora, como é? Desapareceu o 112? Já não é problema o 112? Pois, Sr. Presidente, eu tenho a dizer que a proposta, ou as propostas todas que foram aprovadas na generalidade em plenário, tinham todas o mesmo enunciado. Revogação de 3 decretos de lei. 111, 112, 113. Pela nossa parte, nós não vamos deixar que o nosso decreto-de-lei, o nosso proposta de lei, ou projeto de lei, seja votado nesta reunião, porque ele é mais abrangente que a proposta de lei, ou projeto de lei número 15, que agora é subscrita em conjunto pelo PS e pelo PSD. E, Sr. Presidente, isto não é um pormenor, não é um pormenor, porque o Sr. Deputado Jorge Costa agora tocou ao de leve num dos problemas, que é a contradição e atrapalhada que é aquilo que as alterações ao projeto de lei número ao decreto-lei número 112 resultam deste projeto-lei número 15 e o texto do decreto-lei número 111 que cria a CEV-SA e que tem uma série de competências inscritas no objeto social que estão muito para além daquilo que o Sr. Deputado e a Sra. Deputada do Partido Socialista, Ana Paula Vitorino, negociaram agora em conjunto. Não é só 3 bases de dados que estão em causa, Sra. Deputada Ana Paula Vitorino. O objeto social do artigo 4º do Decreto-Lei nº 111/2009 tem no objeto da CEV-SA, entre outros, o Serviço de Gestão de Normas e Processos do Sistema de Identificação Eletrónica de Veículos, a autorização e fiscalização de utilizadores do sistema eletrónico de veículos. E aqui devo dizer que o Sr. Secretário de Estado, num programa recente na televisão, disse que isto era tarefa das concessionárias. Não é verdade. Não é verdade. Isto é, faz parte do objeto social da CEV-SA. Faz parte também do objeto social a gestão dos dispositivos eletrónicos de matrícula e certificação de tecnologia, a gestão de eventos de tráfego públicos para efeitos de cobrança de portagem e outras taxas rodoviárias, a gestão de sistemas de informação relativos à atividade que desenvolve, etc., etc. Portanto, Sr. Presidente, senhores deputados do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, a bem do nosso próprio esclarecimento coletivo e da nossa casa comum, que é esta Assembleia da República, talvez não fosse má ideia, pelo menos suspenderem este processo de dispositivos eletrónicos de matrícula, revogarem a atrapalhada que o Governo fez em 2009, incluindo a portaria que veio regulamentar a 14 de junho de 2010, e fazermos tudo de princípio. Por exemplo, começa pelo princípio questionar-se por que razão é que se cria uma empresa, uma sociedade anónima, para gerir um dispositivo eletrónico de matrícula. Porque é que isso não é confiado a institutos públicos que têm por função a fiscalização da circulação rodoviária? Porque é que as Estradas de Portugal, que têm a concessão exclusiva dos próprios sistemas de informação que existem na rede de estradas nacionais, porque é que ela não é competente para fazer também a gestão destes dispositivos eletrónicos de matrícula? Por que razão é que se está a criar uma sociedade cujo objeto de análise é pelo menos contraditória, com aquilo que, em muitos casos, as próprias concessionárias alegadamente vão fazer? Porque o Sr. Secretário de Estado não se coibiu já de dizer publicamente que quem vai fazer a fiscalização da utilização do dispositivo eletrónico de matrícula não é a CEV, conforme está aqui neste decreto-lei, mas sim as concessionárias das redes de escudo. Portanto, não se percebe rigorosamente nada, Sra. Secretária de Estado. Sra. Ex-Secretária de Estado. Sra. Deputada Ana Paula Vitorino. Não, eu de facto tenho... Eu tenho, de facto, a muito melhor conta do que determinados membros do Governo. E, portanto, peço desculpa pela confusão que suscitei. Mas, portanto, esta questão é muito mais grave e é muito maior, tem muito mais consequências do que simplesmente as propostas que estão agora inseridas no projeto de lei número 15 de 11ª legislatura. Eu creio que a esse nível o projeto de lei responde a algumas das objeções que têm sido levantadas em relação a estes diplomas, sobretudo em relação ao 112 e em relação ao 113, mas o 113 aqui de facto é bastante marginal neste pacote legislativo, mas há um conjunto de matérias que ainda não estão respondidas convenientemente. Eu permitia-me só sublinhar duas dessas matérias. Em primeiro lugar, o direito de reserva e de privacidade dos utilizadores das autoestradas. Por aquilo que eu acabei de dizer, se este projeto de lei, número 15, agora subscrito em conjunto pelo PS e pelo PSD, não revogar o decreto-lei número 111, nós vamos ter uma empresa que é SA de capitais públicos, por enquanto, mas nada nos diz, de hoje para amanhã, não seja de capitais não públicos, exatamente, que não possa ter acesso, por lei, a um conjunto de informações que vão muito para além daquilo que o artigo 17, ou as alterações ao artigo 17, deixam de supor. Nomeadamente, como o Sr. Deputado Hélder Amaral está aqui a dizer, e bem, porque nos artigos deste decreto-lei existe uma, perdoe-me a expressão, uma catrefa de possibilidades de subconcessões ao nível da informação e da gestão de informação, o que é absolutamente inaceitável do ponto de vista dessa direito de reserva à privacidade dos condutores. Portanto, não pode haver contradição em documentos da mesma valia legislativa. Portanto, isto tem que ter uma volta e eu, mais uma vez, recomendava algum bom senso por parte do PS e do PSD na abordagem desta matéria. Segunda, se calhar já não existe, não? Já foi. Mais umas reuniões, pois. Segunda questão. Não está garantido, de facto, que os automobilistas possam optar por simples meios de pagamento, exemplo do que acontece nas outras portagens. E isto, não sendo um problema para quem tem um dispositivo eletrónico de matrícula, vai ser um problema para aqueles que, por exemplo, vêm de Espanha para Portugal, vêm de autoestradas onde não pagam portagens,
nenhuma,
é nenhuma das autoestradas que liga com as estradas, com as autoestradas que terminam na fronteira espanhola. Em nenhuma dessas autoestradas se paga portagens. Portanto, os automobilistas vão entrar nas estradas em Portugal portajadas, sem saber. E, portanto, vão ser fotografados. E depois o problema não é, ao contrário do que o Sr. Sá está a dizer outro dia, publicamente, o problema não é um problema de amostragem, senhoras deputadas do Partido Socialista e senhor deputado do PSD. Porque o cumprimento da lei não se faz por amostragem. O cumprimento da lei ou cumpre-se para todos aqueles que estão a utilizar uma determinada infraestrutura ou não se cumpre. Isto aqui não é um problema de estatística. É um problema que os ingleses chamam o enforcement da lei. E o enforcement da lei é o Estado prover todos os meios necessários para fazer cumprir a lei. Ora, o que é que vai acontecer, senhoras deputadas do Partido Socialista e senhor deputado do PSD? O que vai acontecer é que...
Senhores deputados, deixemos lá os pés diversos.
Isso deputado, é por causa da nossa mania. Esta é a nossa mania de igualdade de género. A questão vai-se colocar, sobretudo, ao nível de como é que vai ser exercida a fiscalização. Isto vai introduzir, quer os senhores deputados dos vários grupos parlamentares do Bloco Central...
E é só senhoras e senhores deputados, que é o problema resolvido.
Do Bloco Central. Quer os senhores deputados do Bloco Central queiram ou não, aqui vai haver um problema de como é que a fiscalização vai ser exercida. E vai ser igual para todos. Igual para todos. Não é por amostragem estatística. É igual para todos. E como é evidente, o custo administrativo que alguém vai pagar, que antes era pago por aqueles que eram fotografados, mas parece que isso agora acabou. Mas o custo vai continuar a existir. Portanto, o Estado, que suporia receber não sei quantos milhões de euros de receitas com a introdução dessas portagens, vai ter que deduzir todas as receitas apresentadas por concessionários e, eventualmente, também pela CEVSA, para poder corresponder aos custos enormes, eu repito, enormes, que vai haver para obrigar todos aqueles que não estão nas condições desta alteração, deste decreto de lei, vão circular nas autoestradas. Todos aqueles, repito, isto não é um problema de amostragem, é um problema de cumprimento da lei. E se a lei não é igual para todos, então temos aqui um princípio de desigualdade básica que o senhor deputado, agora não me engano, senhor deputado do Jorge Costa, do PSD, isso não corresponde nada ao discurso que o PSD tem evocado sobre esta matéria, que é ou pagam todos ou não pagam ninguém. Portanto, para pagarem todos, o senhor deputado do PSD tem que nos explicar aqui como é que vai obrigar a pagar todos com as limitações que a implantação deste sistema tem relativamente à totalidade dessa obrigação. Por último, para dizer apenas que a nossa proposta de projeto de lei, o nosso projeto de lei, deve ser votado na especialidade, tal como os outros, cujo conteúdo é sensivelmente o mesmo do que aquele que nós apresentamos. Isto é, a revogação destes três pacotes, destes três diplomas deste pacote legislativo e, como alguém aqui já disse, creio que foi o deputado Hélder Amaral, vamos voltar a pensar melhor sobre esta questão. Os senhores deputados e deputadas do PS e do PSD vão ter a oportunidade de voltar a conversar sobre isto e, provavelmente, a fazer um trabalho de casa melhor do que aquilo que fizeram até hoje. É tudo. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Bruno Dias tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Nós não temos necessariamente que vir para estas reuniões com ar carrancudo, mas embora para alguns possa haver a tentação de transformar esta reunião numa festa de noivado ou num workshop de tango, a verdade é que nós estamos num processo legislativo. E este processo legislativo, para alguns que se possam ter esquecido, que está a ser transformado pelo Bloco Central naquilo que não é, é uma espécie de manipulação genética que transformou um processo de legislativo no processo de revogação mais estranho do mundo. E, de facto, quando nós verificamos que é de um processo de revogação de decretos-leis que estamos a tratar, e que entrou na especialidade com 4 projetos de lei aprovados em plenário, na generalidade, muito semelhantes entre si, até no articulado, e que permitiria, provavelmente, a grelha de votação na especialidade mais fácil de fazer de que havia memória, o que é certo é que nós estamos numa situação em que se transforma, de fio a pavio, o processo legislativo de um processo de revogação numa coisa que não tem nada a ver com isso. Legalmente e regimentalmente não é proibido, mas do ponto de vista da ética política está aí para ter apreciações que cada um poderá fazer. E, portanto, eu não vou adiantar muito mais sobre isto. Eu penso que é visível para todos que a via verde, de acordo com as intervenções que foram feitas e apesar dos apelos do Sr. Presidente, a via verde entra e sai no processo da mesma cor, mas o chip entra cor-de-rosa e sai alaranjado. E a verdade é que foi a revogação que o PSD propôs e foi a revogação que foi aprovada no plenário. Era importante saber se o PSD vai retirar o seu projeto de lei ou se vai votar contra o seu projeto de lei. Porque nós vamos manter a exigência de que não abdicaremos de que seja votado o nosso projeto de lei. E, portanto, nesse sentido, até porque a substituição tem que ser em relação a alguma coisa, não é? Quando se substitui o projeto do PSD, verifica-se que há aqui uma alteração até de filosofia, porque nós não nos esquecemos que desde o princípio, aliás, desde a passada legislatura, que o PSD sempre se afirmou audivelmente contra este regime e pela sua eliminação, e por alteração nenhuma. O deputado Jorge Costa que aqui está. Aliás, na legislatura passada, aquilo que nós votámos, e votámos na oposição todos no mesmo sentido, foi a favor de projetos de resolução do PCP e também um do PSD, que eu tenho aqui na minha mão, e que diz que a Assembleia da República proceda à revogação dos decretos-lei 112, que altera, isto não houve nenhum, que altera a Lei 54/2005. Isto não teve nenhuma alteração proposta pelo PSD, nenhuma. Não houve nenhum processo na especialidade de alteração ao decreto-lei, quando na legislatura passada procedemos à apreciação parlamentar dos decretos-lei. E, portanto, o processo de apreciação parlamentar, que na altura resultou na cessação de vigência proposta pelo PSD e pelo PCP, e que foram chumbadas porque o PSD tem maioria absoluta. Agora que não tem, também não precisa ter, porque aí está o PSD para lhe dar a mão. Uma questão central que o PSD, e de uma forma geral toda a oposição, foi levantando neste processo é a questão da privacidade. E a expressão Big Brother rodoviário não é nossa. Foi uma expressão que nós consideramos interessante, até foi citada no plenário por nós, atribuindo-a, de facto, a sua autoria, reconhecendo-a. Foi o PSD que escreveu isso mesmo no seu requerimento da pressão parlamentar, que deu origem também, tal como o nosso, a este debate. E, portanto, a questão da privacidade, segundo diz o PSD, segundo diz o Bloco Central, segundo diz o PS, ficaria supostamente resolvida com esta proposta de nova redação do artigo 3º, com o aditamento de um artigo 4A ao Decreto-Lei 112, que é aquele que coloca supostamente as alternativas, não é? E em relação às alternativas, em estas 4 linhas que aqui estão, fala-se nomeadamente da questão do pós-pagamento. E, se eu bem entendi a explicação do deputado Jorge Costa e da deputada Ana Paula Vitorino, nós estamos a falar de um sistema de pós-pagamento que não vai ter, de uma forma concomitante, à partida e em termos imediatos, o processo de contraordenação, mas passa por um sistema técnico de fiscalização da passagem do veículo que recorre aos mesmos dispositivos tecnológicos da própria passagem. De outra forma, seria a palavra do condutor contra a palavra do Estado. Como é que se pode verificar que aquele automóvel passou na portagem e não pagou e vai ser penalizado por isso? Foi fotografado. E, portanto, se nós temos um sistema que implica, de acordo com as explicações que foram dadas e de acordo com os termos da Lei 25/2006, que no essencial se mantém quanto à arquitetura de funcionamento do sistema, a identificação e o registro de passagem por meios tecnológicos de fiscalização, que são os mesmos meios tecnológicos que fiscalizam depois as contraordenações, ou seja, a fotografia, o registro de imagem, não há outra hipótese. E, portanto, para garantir a privacidade, o cidadão pode dizer que não quer cá chip nenhum, não ponham cá dispositivo eletrónico. Eu passei a ser fotografado nas portagens, que é muito melhor. E, portanto, está resolvido o problema da privacidade. Não há chip nenhum, passem a haver uma fotografia no sítio, à hora em que, na altura, se passou. Pode-se pôr um disfarce de um motorista, pode-se pôr um disfarce da matrícula, algum dos dois há de resultar, nós não aconselhamos nada disto. Por outro lado, também este artigo refere, e as intervenções que foram feitas por parte do Bloco Central, referem o sistema de via verde como supostamente alternativa. E eu registei a afirmação do deputado Jorge Costa no sentido de dizer que, e passo a citar, esta via verde não vai evoluir para chip nenhum. Deixa de se prever a conversão da via verde em dispositivo eletrónico matrícula. Mas a verdade é que, embora haja essa afirmação, embora se possa dizer isso mil vezes, a verdade é que o Bloco Central não apresentou nenhuma proposta nesse sentido. Em termos concretos, continua incólume a norma que na prática extingue o sistema da via verde. E está no Decreto-Lei 112. Está no Decreto-Lei 112, nomeadamente no artigo 9º, que geralmente é aquela coisa que menos vezes se lê, que é as disposições finais e transitórias, é que em relação a esta matéria, há uma revogação, mas é preciso saber como é que se define a integração de bases de dados que supostamente são diferentes e que depois transitam para o IMTT. E essa é uma questão incontornável. E relativamente a isso, a alternativa não é alternativa nenhuma, porque na prática existe um sistema que confluirá sempre e todos os caminhos conduzem à utilização do dispositivo eletrónico matrícula. E desta não há hipótese de resolver relativamente à contradição que está feita, sendo que, pela nossa parte, há uma coisa que é incontornável e que tem que ser sublinhada, que é a necessidade de recentrarmos este debate, e nós não abdicaremos dessa perspectiva e desse sublinhado, que é, nós estamos num processo legislativo de revogação de diplomas que o Governo decretou, foi essa a proposta que foi aprovada em plenário, e assinalamos, de uma forma que nos escusamos de qualificar neste momento, do ponto de vista não regimental, não da proibição legal ou da sua permissão, mas do ponto de vista da ética política, o que nós estamos agora aqui a fazer, neste processo de revogação que acaba com este passo de dança que estamos aqui a verificar. Mas isto abre caminhos e abre perspectivas que são perigosas, que eu não vou aqui repetir, seja em relação aos cidadãos que utilizam viaturas com matrícula estrangeira, e não estou a falar só dos turistas, seja em relação à situação de um setor importante no turismo em Portugal e não só, dos veículos e alugueres sem condutor. E nesse sentido, Sr. Presidente e Srs. Deputados, nós aguardaremos o momento da votação e queremos aqui dizer que, do ponto de vista, será uma gestão dos trabalhos também que o Sr. Presidente e a Mesa conduzirão e decidirão, mas nós consideramos que a votação dos projetos de lei que tiveram, digamos assim, a aprovação na generalidade da parte do plenário, tem necessariamente que ser votados. Nós, pelo nosso projeto de lei, naturalmente dizemos isto e aguardamos que o sentido das votações e a sua sequência tenham em conta esta questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós vamos fazer esta discussão em duas rondas e, portanto, eu acho que o tema merece que isso se processe nesses termos, mas em duas, não em três nem em quatro. Portanto, já todos os grupos parlamentares se pronunciaram numa primeira ronda sobre este tema. Eu vou considerar que esta discussão em duas rondas corresponde à discussão na especialidade do diploma e depois passaremos à votação na especialidade. E quanto à votação, imbuído do espírito do centralismo democrático,
Eu tenho, no entanto, uma opinião diferente. Há uma ordem regular, há uma ordem regimental de votação das propostas. As primeiras propostas a votar são as propostas de eliminação e depois as propostas de substituição. A partir do momento em que as propostas de substituição ao projeto de lei 15/11, exatamente do PSD, forem votadas, e todas elas são contraditórias com qualquer norma revogatória dos diplomas 112 e 113, eu não estou a ver como é que se podem votar os diplomas do PCP e do Bloco de Esquerda. Porque a partir do momento em que nós aprovarmos, se aprovarmos, nós vamos votar, em primeiro lugar, as propostas de substituição que estão em cima da mesa, que são ao projeto de lei 15/11. Essas propostas de substituição deixam de ser propostas de revogação dos diplomas que estão em cima da mesa, que são os 112, o 111, 112 e 113, e de redução de um conjunto de alterações. Isso é evidentemente contraditório com a revogação, por exemplo, dos diplomas. Portanto, eu não estou a ver como é que isso não prejudica a votação dos demais. Mas estou disponível para discutir essa questão quando chegarmos à votação. Agora estamos apenas na discussão. Sr. Deputado Jorge Costa. Tinha-me pedido... Não? Então, Sr. Deputado, fiquei com a impressão que ainda havia mais algumas coisas a esclarecer.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dar aqui, apostar alguns esclarecimentos relativamente àquilo que foi dito. Enfim, a maior parte das afirmações que foram feitas, não têm a ver com esta proposta, e, portanto, têm a ver com considerações sobre modelos, são generalidades, tem toda a razão, Sr. Deputado, e têm a ver com outros modelos que não estão exatamente aqui em apreciação. No entanto, ainda assim, há aqui algumas questões que devem ser esclarecidas. Primeiro que tudo, tem a ver com a questão da privacidade dos utilizadores das autoestradas e tem a ver com o tipo de informação a que o CIEF tem acesso. Como já disse o Sr. Deputado Jorge Costa, relativamente a essa matéria, isso também foi uma matéria que foi alterada e existe uma redução do tipo de informação a que o CIEF tem acesso. Por outro lado, existe aqui, também foi levantada aqui a questão da própria existência de alguns dos artigos que constam do Decreto-Lei 111 de 2009. E eu gostaria de chamar a atenção dos senhores deputados, aliás, que nesta e noutras matérias, de facto, porventura não terá havido uma leitura atenta da proposta que é apresentada, porque senão estaria no artigo 7º, a norma revogatória que revoga vários artigos de vários decretos de lei e que no final diz bem como qualquer disposição legal contrária à presente lei. Ora, isto naturalmente irá revogar todo e qualquer artigo que possa existir no 111 que seja contrário àquilo que é disposto nesta legislação no caso de ser aprovada. Relativamente à questão da Via Verde, há aqui uma questão que nós temos que colocar. É que existem aqui algumas incorreções que foram sendo repetidas tantas vezes, que até parece que passaram a ser verdades técnicas. E não é verdade. E começou a dizer-se que o chip como se fosse assim uma coisa, também assim uma coisa transcendente, ou existia ou não existia, ou os outros dispositivos iam ser transformados em chip ou não. Desculpem, mas tenham paciência, mas efetivamente a tecnologia do dispositivo eletrónico de matrícula e a tecnologia da Via Verde são em tudo semelhantes e compatíveis. Evidentemente. Aliás, na minha apresentação inicial disse que uma das matérias que mais nos preocupou foi efetivamente chegar a um sistema que garantisse a interoperabilidade. E porquê? Porque o que está na base destas matérias, e o que está na base neste tipo de dispositivos para o pagamento, é, os senhores deputados, os senhores não querem ser esclarecidos, os senhores fazem perguntas sobre coisas que não vêm na proposta, sobre coisas que não estão na legislação, fazem comentários e apreciações sobre matérias que não constam de nada disto. Portanto, eu também percebo que não querem ser esclarecidos. Mas, de qualquer forma, as matérias de interoperabilidade e todos este tipo de pagamentos eletrónicos têm que estar naturalmente compatíveis entre si, mas também com uma diretiva. Tem que respeitar a diretiva do Serviço Eletrónico Europeu de Portagem. Trata-se de uma questão de interoperabilidade, porque hoje é a maior operabilidade interna em algumas vias. Amanhã, será uma interoperabilidade a nível europeu, como há em todos os sistemas de transportes. É isso que nós estamos aqui a garantir. É que todo e qualquer sistema eletrónico que se introduza é um sistema interoperável, é um sistema compatível e que pode ser utilizado sem haver quebras no sistema. Relativamente à questão do anonimato, eu julgo que é por demais, que não vale a pena repetirmos que existe uma forma de pagamento que é 100% anónima, em que não existe qualquer ligação nem à matrícula, nem à pessoa, em que se pode pagar, existe à pessoa na medida que é a pessoa que vai pagar. Ó, Sr. Deputado Belo Amaral, não vai dizer que quando alguém passa numa autoestrada em que já hoje se paga e que vai entregar o dinheiro ao portageiro, esconde a cara para não ser identificado. Ó, Sr. Deputado, quando o indivíduo for pagar à Payshop, ou ao CTT, ou onde entender dos N lugares que estão disponíveis, pode pagar em dinheiro, pode pagar, ou em euros, eu não sei se aceitam outro tipo de moeda, mas podem pagar em dinheiro e obviamente que as pessoas não são identificadas, até podem mandar uma prima ou um tio para pagar. Ó, Sr. Deputado, não está ligado a nada, está ligado a um número que é de passagem, ou seja, a pessoa passa e imediatamente fica registado que tem que pagar aquela passagem. Portanto, não existe nenhum registro de matrícula, nem identificação da pessoa. Existe, sim, a necessidade de depois as pessoas dizerem que vou pagar esta passagem. É isto que está aqui em causa. Mais rigorosamente nada. Ou seja, nós estamos aqui a confundir aquilo que é o pós-pago e o pré-pago. Existe um pós-pago que, efetivamente, existe uma identificação. Claro que existe uma identificação, mas o pré-pago, que é o sistema de anonimato, de anónimo, pode ser pago sem qualquer espécie. É uma espécie de porta-moedas. É isso que está aqui em causa. Ou seja, pense um dispositivo que é completamente anónimo. Os telemóveis não vingaram? Os telemóveis pré-pagos? Oh, senhor deputado, os telemóveis pré-pagos não vingaram? Vingaram. Sim, senhor. Bom, mas só para terminar, eu julgo que está claro que existem formas de pagamento eletrónicas, existem formas de pagamento não eletrónicas, existem formas de pagamento que são com identificação, existem formas de pagamento que garantem o anonimato. Assim como também existe uma garantia de tratamento igualitário entre as pessoas. E relativamente à questão dos estrangeiros que foi colocada, eu chamo mais uma vez para o número 4, a atenção, porque enfim, é uma, com certeza, deficiente leitura. Artigo 4A, número 4, a forma de pagamento da portagem prevista na linha D do número 1 não é aplicável aos veículos de matrícula estrangeira. Ou seja, todos os sistemas são válidos, exceto exatamente aquele que iria pôr em risco exatamente a fiscalização. E quanto ao tipo de fiscalização, evidentemente que o tipo de fiscalização é em tudo semelhante, destas autoestradas, é em tudo semelhante àquilo que se passa nas autoestradas. E só para terminar, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de dizer que é um pouco estranho que quando se fez um esforço de melhoria daquilo que estava presente e que chegámos a soluções, que são soluções... Os senhores deputados dizem que são marginais relativamente àquilo que existia, mas são soluções que, com certeza, permitiram encontrar um consenso e encontrar um sistema que funcionasse e que permitisse, de facto, funcionar todo o sistema de cobrança de portagens. E ao invés de saudar esta matéria, aquilo que estão de facto é preocupados porque se chegou a esse consenso e porque assim vamos ter de facto um sistema de cobrança a funcionar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Ana Paula Vitorino. Sr. Deputado Alder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deixa falar.
Uma nota prévia a dizer... Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer-lhe só que nós também temos um projeto de lei de revogação. Eu não fiz nenhuma referência porque o entendimento que fiz é exatamente o que o Sr. Presidente acabou de fazer. Ou seja, insólito ou não, votando as propostas do PSD e do PS, sinto que ficarão prejudicadas para a votação, mas veremos no final. Eu queria só dizer honestamente que agradeço os esclarecimentos. Não fiquei nem de longe nem de perto com mais satisfeito, porque já tinha registado o esforço e o avanço em matéria da obrigatoriedade do dispositivo e alguma evolução positiva nessa matéria. Sob a reserva da privacidade, quer por aquilo dito pelo Partido Comunista Português, quer pelo Bloco de Esquerda, sobre no que se deve diz respeito, mantenho as minhas dúvidas. Aliás, eu gostava de solicitar, já que o Partido Social Democrata vai falar a seguir, o capítulo 3, finalidade de regras de emissão de dispositivos eletrónicos de matrícula, alterar um artigo 17. Mas eu, se ler o número 8, diz que os meios e modo de acesso aos dados pelas entidades referidas no número anterior, ou seja, todas aquelas entidades que têm acesso aos dados, são definidas por portaria. Parece-me bem. Reservam-me, obviamente, o direito de olhar para este processo e de entender que nem o Partido Socialista, nem o Governo merecem confiança, nem nenhum cheque em branco, nem nenhum benefício de dúvida nesta matéria. E devo acrescentar que, lendo as afirmações do deputado Jorge Costa, que dizia este chip é um big brother e nós não o aceitaremos, e que dizia que o Estado ia no banco de trás do condutor, em vez de combater e demorar mais uma semana a tentar expurgar e evitar que houvesse alguma forma de acesso à de violação da privacidade, em vez disso, juntou-se ao Estado no banco de trás. É uma opção, o PSD assumirá, teremos o Estado e o PSD no banco de trás, mas nós não aceitamos e, portanto, as dúvidas. E sobre este número 8, mantém-se, e está aqui clarinho, que é à frente e atrás, o PSD à frente, Estado atrás, como quiserem, depois entendam-se qual é a posição que vão no respectivo veículo. Nós não aceitamos este, não foi esclarecido, e nesta matéria da confidencialidade, os avanços são muito poucos e são ainda muito duvidosos e nós não temos condições de aceitar. O que achamos que deveria ser feito era, obviamente, talvez não tivesse havido tempo de trabalhar melhor estas matérias, porque há aqui alguns sinais positivos. É um pouco, que aliás a Sra. Deputada Ana Paula Vitorino acabou de referir, que até encontrei um modelo de total anonimato. Era só excluir todos os outros e ficar com esse modelo de total anonimato seria suficiente. Muito obrigado.
Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só responder a duas ou três questões, mais do ponto de vista regimental, que aqui foram colocadas.
Há duas. Sr. Deputado Jorge Costa.
Eu queria só referir-me a duas ou três questões regimentais, que aqui foram colocadas, quer pelo Sr. Deputado Eduardo de Sousa, quer pelo Deputado Bruno Dias. Já que, relativamente a estas matérias, que o Deputado Hélder Amaral refere, insiste em emitir um conjunto de soundbites, mas que, de facto, não tem nenhuma adequação ao que está aqui. Eu já disse há pouco, admito que não tenha tido tempo ainda para ver isto com detalhe, mas é preciso verificar isso. Ah, bom. Relativamente às questões regimentais, vamos lá ver o seguinte. Nós tínhamos um projeto de lei, no sentido da revogação de um conjunto de diplomas. O que temos agora é um projeto de lei que, em vez de revogar, altera todos os artigos da anterior legislação. Ou seja, é uma revogação, mas com substituição por um novo diploma de um conjunto de... tendo um conjunto de artigos que altera... Basta ver que o anterior 112 tinha 11 artigos, este passa a ter 8. E revoga uma série deles, quer os que não são alterados são revogados, quer no 112, quer no 113. Relativamente ao 111, altera a questão principal, que é o acesso à base de dados. Nós sempre dissemos que, relativamente ao CIEV, que não deveria ter acesso à base de dados. Portanto, convém, não vale a pena baralhar também a opinião pública quanto a isto, porque a metodologia que está regimentalmente definida é esta. Baixou à Comissão um projeto de lei no sentido da revogação e que tanto pode ter a decisão final no sentido da revogação como no sentido de uma revogação com substituição, que é exatamente o que vai aqui acontecer. De facto, encontrou-se uma proposta de substituição, e é isso que vai acontecer no sentido de alterar os anteriores decretos-lei, na medida em que, eliminando as questões relativamente às quais nós tínhamos manifestado o nosso desacordo, nomeadamente a questão do Big Brother rodoviário. Muito obrigado.
Dava a palavra então ao Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Sr. Deputado, o 111 tem a ver com o CIEV. E depois estava remetido para a portaria a possibilidade do CIEV. Estava remetido. O que estou a dizer é que o CIEV, o 111 criou o CIEV. E depois o CIEV tinha a possibilidade de aceder às bases de dados que contêm a informação, quer do número de identificador eletrónico, quer da matrícula. Essa base de dados é essa que é gerida pelo IMTT. Com isto que está aqui, é eliminada essa possibilidade. O CIER jamais poderá aceder à base de dados que é gerida pelo IMTT, assim como as concessionárias, só têm acesso à base de dados que tem o número de identificador. Não tem acesso. Quem, a única entidade que tem acesso à base de dados, onde faz a conjugação entre o número de identificador e a matrícula, é o IMTT. Por isso, isso está consagrado aqui. Portanto, foi-lhe retirada essa possibilidade de aceder a essa base de dados. Exatamente, é o que aqui está. Está aqui no 4A, está aqui no número... Está aqui número 5, nos casos em que o pagamento de portagem não tenha sido efetuado, nos casos em que o pagamento da portagem não tenha sido efetuado, recorrendo a uma das formas previstas, que são as 4, né? Nesse caso, o proprietário é identificado e notificado para pagar. Mas quem faz essa notificação são as autoridades de segurança, e quem pode aceder à informação a quem é que corresponde aquele identificador, de acordo com a nossa proposta, é apenas o IMTT e as forças de segurança.
Já agora, se me permitem, só para nós precisarmos os termos do debate, porque acho que essa questão é uma questão central. Há aqui tanto quanto eu posso perceber, há aqui uma separação fundamental entre o atual regime legal e aquele que agora se propõe. De acordo com o atual regime legal, previsto no 101, 102 e 113, não se podia passar se não tivesse dispositivo eletrónico de matrícula. E havia uma causa de exclusão de ilicitude, que era quando houvesse absoluta necessidade, podia-se passar, mas depois tinha 5 dias para ir para cá. E, portanto, só mesmo nessas circunstâncias é que se podia fazer. E, portanto, a urgência, a necessidade absoluta era aquilo que nós em direito chamamos de uma causa de exclusão de ilicitude. Não era ilícito e a pessoa tinha 5 dias para provar que tinha mesmo de passar e pagar. Agora, a contraordenação só existirá se ao fim de 5 dias não se for pagar. Portanto, aí é que está a diferença entre os dois regimes jurídicos. Senhor Deputado, Doutor de Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu reconheço que às vezes é um bocadinho complicado nós darmos conta do conjunto de alterações quando elas sistematicamente chegam em cima da hora. Portanto, reconheço que a referência que a deputada Ana Paula Vitorino fez à questão dos veículos de matrícula estrangeira vem, de facto, contemplada aqui nas propostas de substituição do Projeto de Lei número 15. E, de facto, eu não tinha dado conta que isso vinha. Portanto, meia culpa em relação a esse meu erro de análise. Agora, os deputados do PS e do PSD podem arranjar todas as justificações que quiserem. Mas há uma coisa que não conseguem explicar e justificar. É que o Decreto-Lei nº 111 cria uma empresa. Não é atribuir a uma determinada empresa a gestão de um sistema de matrículas e de identificação eletrónica, o que for. Não. O Decreto-Lei 111/2009 cria uma empresa. Não sei se os senhores deputados têm isso em consideração. E pode haver artigos deste Decreto-Lei que cria uma empresa, repito, que já tem um administrador, por sinal, bastante próximo do atual governo. Foi nomeado presidente dessa empresa. Mas, independentemente dessas simpatias que os órgãos de direção têm para com o governo, e que, pelos vistos, não incomoda nada o PSD, a verdade é que este decreto-lei, para além dos artigos que têm a ver com a gestão dos dispositivos eletrónicos de matrícula, tem um conjunto de outros artigos que dão vida e dão necessidade e dão provimento, digamos assim, à criação da empresa. Portanto, eu estou sem perceber se de facto o PSD, que antes achava que esta empresa deveria ser revogada, portanto não devia ter sido criada, é assim que eu percebo, quando o PSD antes propunha que se revoga o Decreto-Lei 111, 112, 113, o PSD estava a saber aquilo que estava a querer revogar. O PSD não estava a querer revogar apenas o facto da CEV poder não ficar com a gestão do dispositivo da Via Verde. Não. Estava a querer revogar a empresa mesmo que foi criada. É esse princípio que eu parto em relação à seriedade política do PSD. E agora, desapareceu esta exigência. Portanto, quando os senhores deputados estiverem a votar contra o conteúdo dos outros projetos de lei, que são ipsis verbis iguais uns em relação aos outros, PSD, CDS, Bloco e PCP, quando estiverem a votar contra estes projetos de lei, estão a aceitar que a empresa, a CEV, S.A., exista e que a ela se atribua algum objeto relacionado com a sua própria razão de ser da criação. E isso é que é a segunda perplexidade. É que o seu deputado Jorge Costa, agora no seu esclarecimento que deu, diz que a CEV não tem autorização de gerir as bases de dados eletrónicas dos matrículas. Então, para que é que foi criada? Então, para que é criada a CEV? Então, deve ser extinta. O PSD deve propor fazer um projeto de lei a dizer extingue-se a CEV por falta de objeto. Ah, pois, já o fez com a revogação. Mas como, por visto, o PSD foi convencido com a história da música e dos gostos musicais, pronto, eu acho que pelo menos tem que responder aos seus outros deputados do grupo parlamentar, por que razão é que isto se eclipsou. E também, já agora, a todos aqueles que acham que o PSD invoca, pelo menos, a seriedade, uma nova seriedade a introduzir na política, tem que explicar por que razão é que tinha uma opinião uma semana e, uma semana depois, abandonou alguns aspectos essenciais dessa opinião. Segundo aspecto, agora na especialidade que eu não posso deixar de referir, Sr. Presidente e Srs. Deputados, tem a ver com a questão da fiscalização. A fiscalização é aquilo que permite, relativamente a um conjunto de cidadãos, tratá-los todos da mesma maneira. E, de facto, tal como está previsto este pacote legislativo, vai haver aqui diferenças de tratamento substanciais entre uns e outros. Repito, aquilo que não foi ainda respondido. A quem é que vai pagar os custos de fiscalização acrescidos que vão existir para obrigar todos os que utilizam as estradas SCUT a pagarem as portagens? Estão quantificados esses custos enquanto estimativa? Não estão, não foram apresentados em lado nenhum. Não foram apresentados em lado nenhum. E o processo vai ser muito mais complicado do que aquele que é anunciado por estes diplomas, mesmo com as alterações que aqui foram introduzidas. E, portanto, isso vai repercutir-se numa frustração de expectativas, provavelmente do Sr. Ministro das Finanças, que tinha inscrito no orçamento uma determinada verba como receita deste novo oásis que constituem obrigar as pessoas a pagar as escutas, e aquele que a receita que efetivamente vai ser arrecadada pelo Estado, deduzidos os custos que as concessionárias não vão deixar de imputar ao Estado, para o Estado pagar. Porque esses custos, os tais custos administrativos, vão ser imputados ao Estado, vão ser deduzidos, tal como está no diploma, vão ser deduzidos à receita que as Estradas de Portugal, portanto o Estado, deverá arrecadar com este conjunto de diplomas. Finalmente, eu não posso deixar de sublinhar um aspecto na especialidade, que é uma frontal discordância em relação ao argumento, entre aspas, invocado pelo Sr. Secretário de Estado das Obras Públicas para dizer que este sistema eletrónico é o único possível para aplicar portagens. Eu recordo aos Srs. Deputados que existe uma SCUT em aplicação com portagens manuais e eletrónicas na A8, entre Bombarral e Caldas da Rainha, há um troço significativo de autoestrada que, relativamente à qual não é possível fazer o pagamento, não se paga para quem circula nesse intervalo. E a quem atravessa, digamos, essas autoestradas, é possível imputar, portanto, o custo da utilização desses troços vários das autoestradas. Pronto. Aonde? Sim, em plena via. Dois pagamentos em plena via. Pronto. E o que eu quero dizer... Não é em cada nó. Há muitos nós entre Bombarral... Não, é isso mesmo que eu quero chegar. Entre o Bombarral e as Caldas da Rainha, entre o Bombarral, portanto, o argumento, ó Sr. Deputado, eu estou a responder ao argumento do Sr. Secretário de Estado das Obras Públicas, que disse publicamente que este era o único sistema viável. Então, eu estou-lhe a dar um exemplo concreto de uma autoestrada, que tem uma portagem no Bombarral e tem outra 35 km depois, que é nas Caldas da Rainha, com muitos nós de entrada e de saída e relativamente aos quais se aplica o princípio de pagamento de portagens. Só que, é aí que eu quero chegar. No lance da autoestrada entre o Bombarral e as Caldas da Rainha, esse lance é isento de portagens. O que eu quero dizer, é que não é verdade que o sistema eletrónico de portagens seja o único suscetível de ser aplicado nesta SCUT. Não é verdade. É possível implementar... Sr. Presidente, desculpe, mas eu assim não consigo falar.
Não, a interpelação à mesa pode.
Não, eu estou a falar do sistema de fiscalização. Estou a dizer.
Respeito que é. Ó, Sr. Deputado, com o devido respeito que é muito quem faz a avaliação, sou eu. E faço quando entender que eu devo fazer.
Estou a dizer que o sistema de fiscalização que é proposto neste conjunto de diplomas elimina a possibilidade de essa fiscalização ser muito mais eficiente se houvesse portagens em plena via, entre, por exemplo, os limites de cada concelho. Isso não são muitas portagens. São as necessárias, porventura, para tornar o sistema de fiscalização eficiente e alternativo, com muito menos custos administrativos do que aqueles que vão resultar da aplicação desse sistema. Eu sei que isso incomoda, mas isso tem pelo menos uma vantagem. Ó, senhora deputada, tem pelo menos uma vantagem. Sabe qual é? É que garante a efetividade de postos de trabalho pelo menos a 1.200 pessoas. E o que vai acontecer com a aprovação deste sistema de portagens neste SCUT é que todas as outras concessionárias vão eliminar as centenas de postos de trabalho que são criadas pelos portageiros e são assegurados atualmente pelos portageiros. E isso, senhora deputada do PS e senhor deputado do PSD, isso é o custo social que os senhores vão ter que responder lá fora, às pessoas. Vão ter que explicar por que razão é que a Brisa já está a chamar todos os portageiros e dizer-lhes que a partir de setembro o contrato que acabava em setembro já não vai ser renovado.
Senhor Calentor Sousa, isso é que manifestamente já não tem que ver com a discussão nas especialidades do diploma. Uma coisa é discutirmos o modelo de fiscalização das SCUTs, outra coisa é discutirmos o que é que pode acontecer com as atuais concessionárias, nomeadamente a Brisa. Vai-me desculpar.
Tem a ver, repito, com a fiscalização do sistema.
Sim, do atual. Disto que estamos aqui a discutir. Não com as consequências futuras que pode ter sobre o comportamento de uma empresa.
A nossa opinião deveria ser assegurada por portagens físicas em via, em plena via, tal como acontece.
Muito bem, muito bem.
Obrigado.
Sr. Deputado Brandias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ainda queria pronunciar-me e voltar à questão que foi aqui abordada relativamente à empresa CIEV S.A. e à base de dados. A proposta que foi apresentada pelo Bloco Central ilumina a alínea A do número 3 do artigo 17º do Regulamento de Matrículas. E eu penso que é esta iluminação que é invocada pelo deputado Jorge Costa para justificar o seu argumento de que altera-se a disposição sobre as bases de dados e, portanto, a intervenção da CIEV S.A. passa a ter um âmbito completamente diferente. Em todo o caso, penso que importa clarificar e registar que no mesmo artigo 17º do Regulamento de Matrícula, o número 8 mantém-se inalterado e aí se define que os meios e o modo de acesso aos dados pelas entidades referidas pelo número anterior, que desde a CIEV, o INIR, etc., são definidas por portaria dos membros do Governo, e nessa a gente não toca aqui, não é disso que estamos a falar, responsáveis pelas áreas da administração interna, da justiça, obras públicas e transportes. Ora bem, e em relação às bases de dados que são retiradas, aquela que é retirada é sobre a linha A do número 3, que é a base de dados de dispositivos eletrónicos de matrícula, mantendo-se a outra base de dados, ou bases, plural, que são as bases de dados do estado de adequação do dispositivo para efeitos de cobrança eletrónica de portagens. Ora bem, não entrando nós agora numa discussão técnica, porque esta é uma discussão política em que tem repercussões do ponto de vista técnico, sim senhor, mas não entrando nós agora, do ponto de vista da gestão eletrónica das frequências e para aí fora, e da alimentação que falha, e da bateria que falha, para aí fora. Acaba por ser, de alguma forma, insólito, que haja a gestão por parte desta empresa, desta S.A., eu diria, inicialmente, de capitais públicos, e já lá vou a esse inicialmente, que vai ter que gerir bases de dados sobre a adequação e o estado de funcionamento dos dispositivos sem ter a base de dados dos dispositivos. E, portanto, vai chegar à conclusão que há... que faz um relatório técnico em que tem a informação, a hierarquia, que vai dizer que temos uma data de dispositivos avariados, mas não sabemos quais são. Alguém acredita nisto? Aliás... De resto, a separação de funções entre a fiscalização, a faturação, a notificação, o registro de passagem, etc., importa aqui reconhecer que não está expressa com a clareza que supostamente resultaria da confiança que o deputado Jorge Costa manifestou na sua intervenção. E, por outro lado, sempre convém ir alertando, e já houve aqui alguém que falou nisso, relativamente às competências e às funções de gestão de uma empresa que vai ter, ou de uma entidade que vai garantir um sistema alternativo do ponto de vista técnico à Via Verde, ou seja, que é uma espécie de contraparte da Via Verde em termos técnicos, que até do ponto de vista físico, material, é em tudo idêntica, mas que, de acordo com uma discussão que já vem de trás, porque isto não é uma matéria que tinha começado este ano ou ano passado, abre o caminho, como é evidente, a intensas e interessantíssimas movimentações relativamente às empresas, escusado será aqui entrar nos nomes, nos acionistas, nos administradores e por aí fora, em termos de grupos económicos, relativamente ao interesse de uma empresa que é criada já como S.A. E foi por isso que eu disse, inicialmente, capitais públicos. Porque a lógica, e é disto que estamos a falar quando falamos do Decreto 111, que apenas é alterado em relação a uma linha, portanto, aquilo que tem que ver com a CIEV e as suas competências, que o deputado Jorge Costa anunciou, está feita a revogação, entra uma coisa toda nova no lugar da antiga, quer dizer, não se mexe em rigorosamente nada, mantém-se o problema de fundo, altera-se uma linha que diz respeito a uma base de dados, que deixa as interrogações todas sobre a gestão da outra base de dados que se mantém na posse desta entidade, e subsiste o problema, de facto, de ser uma empresa S.A. que declaradamente, segundo afirmações de responsáveis do setor e até em funções na altura por parte do Governo e da maioria, abria o caminho à abertura de capitais. Portanto, já estamos mesmo a ver que está feito o fatinho à medida de quem o há de vestir. E esta é uma questão incontornável. Por outro lado, ainda, Sr. Presidente e Srs. Deputados, eu queria suscitar aqui uma questão que para nós é a questão central. E entendamos, senhores deputados, é que a nossa divergência é uma divergência de fundo. Não é com mais uma linha ou menos uma base de dados que a questão, do ponto de vista político e do ponto de vista das opções de fundo, se resolve com as alterações que têm em cima da mesa. E nós não temos nenhum problema e nenhuma hesitação em dizer que a opção política que está na base deste sistema e que a ele recorre é aquela que merece a nossa objeção e o nosso combate, de uma forma muito frontal. Porque esta opção política que está na base deste sistema e que recorre a este sistema técnico tem, de facto, aqui dois objetivos fundamentais e que nem sequer foram assumidos politicamente ao longo deste debate. Porque o primeiro é, de facto, impor a introdução de portagens de uma forma generalizada onde elas não existem. E isto já serviu para tudo, senhores deputados. Isto já serviu para a sinistralidade, para a segurança rodoviária, para a fiscalização. Serviu para tudo e mais alguma coisa. E até chegámos depois, nos últimos dias, à intervenção do Primeiro-Ministro no plenário, de dizer que isto é um fator de modernidade. Isto é muito mais moderno. Passamos a andar todos a passar em praças de portagem virtuais, mas a pagar faturas que são bem reais. Ficará depois por esclarecer como é que é o procedimento e de faturação de alguém que tem uma vaga ideia que nos últimos 5 dias há de ter andado 2 ou 3 vezes na autoestrada e que vai a um sítio qualquer dizer, olha, eu tenho que pagar uma portagem que não sei quanto é que é. Por outro lado, além da questão da introdução de portagens, de uma forma generalizada, e este segundo aspecto é, de facto, incontornável, é abrir caminho à eliminação generalizada do sistema manual de pagamento de portagens, que, reconheça-se, não estamos a falar, estamos muito longe de falar apenas da questão da escute. Porque não é inocente, senhores deputados, que haja uma formulação, uma redação da norma que diz sempre nas infraestruturas rodoviárias onde apenas existe o sistema de pagamento e cobrança eletrónica de portagens. Isto cabe aqui tudo. Não estamos a falar só de uma autoestrada ABOC. Isto não é uma scute da Beira Alta ou da Costa de Prata. Isto são infraestruturas rodoviárias. Isto permite, de facto, a generalização da eliminação deste sistema que existe hoje, em que, e isto é uma questão que já tem sido abordada não só neste debate, mas até em matérias de segurança, até em matérias de segurança das populações e não apenas de sinistralidade rodoviária, que é o fator, do ponto de vista humano, do ponto de vista para as populações, de haver nas autoestradas esse tipo de apoio que vai muito para além de uma filmagem ou de um número de telefone para alguém que tenha o telemóvel a funcionar, ou de um posto de SOS que funciona ou não, ultimamente não tem estado. E deste ponto de vista, sobre a iluminação generalizada, para além da questão incontornável, que os trabalhadores deste setor foram levantando durante meses e meses, e relativamente às quais nunca houve resposta por parte dos responsáveis políticos, isto tem impactos muito significativos e tem consequências incontornáveis para os trabalhadores do setor e para os utentes, para as populações que vão utilizar estas infraestruturas. E desse ponto de vista, eu quero aqui lamentar e repudiar vivamente que durante todo este tempo, quer em relação aos trabalhadores e aos seus representantes, quer em relação, nomeadamente, aos deputados que suscitaram esta matéria...
Mesmo os comentários que fiz há bocado ao
Sr. Sr. Presidente, nesta questão da introdução de um sistema técnico, de um sistema tecnológico que abre o caminho à eliminação das portagens no sistema clássico, no sistema que existe, esta é uma das razões que nos levou a propor a revogação destas normas, destes diplomas. Como nós, de resto, adiantámos no preâmbulo do projeto de lei que foi aprovado no plenário e que estamos agora à disponibilidade. E é este o problema. E daqui não se consegue sair. Portanto, eu termino... E esta, de facto, era a última questão que eu queria sublinhar. É que também estamos a falar, não apenas da introdução de portagens, sabe-se lá mais aonde, e eu não me esqueço daquele ministro do Ambiente que, na altura passada, veio defender o pagamento de portagens dentro das cidades, no acesso às cidades, e que agora, tecnicamente, é possível com isto. Mas também falando do que diz respeito à eliminação generalizada do sistema de cabines de portagem. E, portanto, Sr. Presidente, eu fico por aqui sublinhando realmente esta divergência de fundo que não se prende com uma linha ou com um número, com uma base de dados ou com um sistema de pós-pagamento a 5 dias ou a 7, são todos eles elementos constitutivos de um grande volte-face que nós repudiamos e lamentamos vivamente, mas que continuaremos naturalmente a dar combate e fazer oposição. Está bem.
Costa, queria dar um esclarecimento ao Sr. Deputado Bruno Dias?
Exatamente, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Bruno Dias referiu esta matéria aqui das bases de dados e para que não subsista nenhuma confusão quanto a isso, porque o Sr. Deputado Bruno Dias faz-me lembrar aquela música, aquele estilo de dança em que dançam todos à volta, umas vezes aceleram, outras vezes abrandam, que é o Kalinka, mas que de facto não saem do sítio. Senhor Deputado Bruno Dias, eu já disse há pouco, o acesso... O CIEV só acede à base de dados da linha C. Só acede à base de dados referida no número 3 da linha C, que é a base de dados do estado de adequação do dispositivo. E depois diz no ponto a seguir, no 4, que os responsáveis pelo tratamento dessa base de dados são as entidades prestadoras do Serviço de Segurança de Portões. Ou seja, a entidade concessionária da SCUT sabe, terá informação de que o identificador número 1.635.827, que não sabem a quem é que pertence, tem um sinal de avaria. E é isso que o CIEV tem acesso, que o identificador número tal tem um sinal de avaria, ponto final, não tem acesso à base de dados que depois permite identificá-lo. É o registro do número que fica nessa informação. Mais nada. É só isso que o CIEV poderá gerir nesse aspecto. Portanto, para ficar claro que o CIEV, que era a nossa preocupação, deixou de ter acesso, de facto, à base de dados que identifica... Exatamente, que é o que aqui está. Quem gere essas bases de dados é natural que é o CIEV, que é o operador que tenha informação daqueles que passarem com sinal de avaria. E, portanto... Por esta razão, porque é o CIEV que depois certifica, porque é a entidade que certifica se determinado identificador que tem o número está ou não em condições de regular funcionamento. Portanto, tem que ter essa informação.
Sr. Deputado Ana Paula Vitorino, também queria prestar um esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, é um esclarecimento ao Sr. Deputado Doutor de Sousa, que disse desconhecer qual o sistema de fiscalização que está associado a estas autoestradas. Mas eu queria esclarecê-lo que está na Lei nº 25 de 2006, de 30 de junho, que foi republicada no Diário da República, dia 18 de maio de 2009, capítulo 2º, fiscalização, artigo 3º, agentes de fiscalização. Diz que a fiscalização do cumprimento das normas referentes à cobrança de portagens em infraestruturas rodoviárias, designadamente em autoestradas e pontes, é efetuada na respectiva área de atuação por agentes representantes das empresas concessionárias ou subconcessionárias com funções de fiscalização, designadamente por portageiros. E no artigo 4, eu vou-me dispensar de estar aqui a ler, mas sugiro ao senhor Deputado que o faça, tendo manifestado dúvidas, de facto são competências das concessionárias e fazem parte das obrigações constantes dos seus contratos de concessão. Ou seja, existem efetivamente, estão assegurados todos os custos inerentes à fiscalização da cobrança de portagens, são custas concessionárias e não dão direito a qualquer pagamento por parte do Estado. Ouça, Sr. Deputado, é isto que está em causa, é isto que está constante da lei. Para além disso, senhor deputado, também se saberá com certeza que em matéria de emprego, existe, por um lado não existem as praças de portagem, portanto, os portageiros tradicionais, mas em contrapartida são criados os portageiros móveis, foi assim que o Governo nos designou, que têm a ver com a fiscalização móvel. Ou seja, existe um custo acrescido para a concessionária com essa criação dessa figura e que vai naturalmente fazer criação de emprego e não esteja a dizer que isso vai abolir 1.200 postos de trabalho. Não vai abolir coisa nenhuma porque essas praças de portagem não existem, ao invés da fiscalização que vai passar a existir e não existe hoje. Ou seja, vai ser criado emprego também com essa matéria. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Doutor Sousa.
Sr. Presidente,
mas espera.
Obrigado. É só para dar uma explicação também à Sra. Deputada da Paula Vitorino. O problema da fiscalização que eu levantei é um problema apenas de contradição. É um problema de contradição. É um problema de contradição em relação ao pacote legislativo que aqui está e àquilo que a senhora deputada disse. Porque é verdade que as concessionárias, não, senhor deputado, permita-me, é verdade que as concessionárias têm nas suas bases de concessão inscritas a tarefa de fiscalização das pagamento de portagens, da criação de, das praças de portagens, etc. É verdade. Só que o problema é que o Governo, com o apoio do PSD, cria, através de um decreto, uma nova empresa que vai fazer exatamente isso. Vai fiscalizar os sistemas de identificação automáticas de dispositivos eletrónicos de matrícula. É isso que está aqui nesta...
Sr. Deputado, então...
Neste decreto-lei, Sr. Presidente, desculpe, mas a Sra. Deputada Ana Paula Vitorino teve aqui a desenvolver uma teoria como se aquilo que a Sra. Deputada Ana Paula Vitorino fosse novidade para aquilo que estão... se fosse novidade para aquilo que está aqui em discussão. O que está em discussão... Está aqui em discussão. Está aqui em discussão. Senhora deputada, o que está aqui em discussão não é o diploma que a senhora deputada... Não é o diploma. Posso falar? Posso falar ou não?
Senhor deputado, vamos a ver se a gente entende. Senhor deputado, não se importe. Eu tinha dito e mantenho que não há terceira ronda. Se o senhor deputado quiser dar algum esclarecimento sumário sobre o seu entendimento em função daquilo que disse a senhora deputada, tudo bem. Mais do que isso, não.
É sumário.
Portanto, não se importa. Muito rapidamente. E sem
muito rapidamente.
Desenvolver o raciocínio para outros domínios.
Está aqui em causa. Não é o diploma que a senhora deputada Ana Paula Vitorina invocou, mas sim o Decreto-Lei 111/2009, cujo artigo 4º, no seu objeto social, determina que compete à CEV, entre outras coisas, fiscalizar os sistemas de identificação automáticas de dispositivos eletrónicos e o seu desenvolvimento e a sua aplicação. Este objeto social é contraditório com aquilo que se pretende aplicar agora com este conjunto de diplomas. Por isso a pergunta é sobretudo dirigida ao Sr. Deputado Jorge Costa do PSD. Por que razão é que o PSD agora não pretende acabar com uma empresa que antes achava que devia ser extinta?
Sr. Deputado Heitor Sousa, eu tenho uma gestão, julgo eu, bastante fluida dos trabalhos, mas eu disse expressamente que não havia terceira intervenção. E o Sr. Deputado acabou a sua intervenção a formular ou a reformular uma pergunta ao Sr. Deputado Jorge Costa, que se ele quisesse ter respondido, já lhe teria respondido. E isso não é pedir um esclarecimento, Sr. Deputado Heitor Sousa. Nem é dar um esclarecimento à Sra. Deputada. O Sr. Deputado Heitor Sousa pediu uma palavra para dar um esclarecimento, que aliás, de facto, a Sra. Deputada não tinha pedido, à intervenção da Sra. Deputada. E acabou a sua intervenção a fazer uma pergunta ao Sr. Deputado Jorge Costa. Isso não é, se me vai permitir a expressão, não é lealdade parlamentar. Não foi isso, não foi para isso que eu lhe dei a palavra. E eu não vou dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa. Portanto, vamos passar à votação. E no que diz respeito à votação, o meu entendimento, que renovo, é que há regras sobre a precedência das votações. De acordo com as normas regimentais, as primeiras votações incidem sobre as propostas de eliminação que não existem e depois sobre as propostas de substituição. E sobre as propostas de substituição ou de alteração relativamente aos primeiros diplomas apresentados. E o que temos em cima da mesa é exclusivamente uma proposta de substituição, relativamente a várias propostas de substituição, ou todas elas aglomeradas numa, ao projeto de lei 15/11. Já lhe dou a palavra, Sr. Deputado António Filipe. Se forem aprovadas, se, não me compete a mim decidir isso, se forem aprovadas as propostas que estão em cima da mesa, que são propostas de substituição ao projeto de lei 15/11, isso significa que serão introduzidas nos diplomas, no decreto-lei 111, 112 e 113, o conjunto das alterações que constam da proposta de substituição. Eu não vejo como é que isso não prejudica a votação dos outros diplomas que propõem a revogação dos diplomas que acabam de ser objeto de substituições. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, salvo o devido respeito, eu não, pela sua opinião, eu tenho uma opinião diversa acerca da forma como este procedimento deve decorrer. E, se permitir, explicarei porquê. O projeto de lei 15/11 do PSD é um projeto de lei que propõe a revogação dos decretos de leis que temos estado aqui a falar, 111, 112, 113. Bom, é esse o seu propósito. Era um projeto de lei revogatório. Bom, o PSD arrependeu-se, mudou de opinião, seja o que for, e depois desse projeto de lei revogatório ter sido aprovado na Generalidade, vem aqui com uma proposta de substituição do seu próprio projeto de lei, em que o que era para revogar já não é para revogar. Assim, uma espécie de, como aquela história popular da sopa da pedra, isto é, aquela pessoa que ia fazer uma sopa da pedra, meteu uma pedra dentro da panela, e depois começou a juntar ingredientes, misturou couves, feijões, várias coisas, depois no fim deitou fora a pedra, ficou só o resto. E, portanto, este projeto de processo legislativo, este projeto de lei 15, é uma espécie de sopa da pedra legislativo. Bom, mas isso é a posição do PSD. Agora, o que acontece é que, Vossa Excelência, o Presidente teria razão, se só existisse aprovado na Generalidade o projeto de lei 15/11 do PSD. Então aí existia esse projeto de lei, os proponentes apresentavam uma proposta de substituição, neste caso subscrita também por deputados do Partido Socialista, e havendo uma proposta de substituição e esse projeto de lei, era votada essa proposta de substituição e depois já não faria sentido votar o texto que estava evidentemente prejudicado. Acontece, porém, que há outros projetos de lei que foram aprovados na Generalidade que não são retirados, que aliás os textos de mesmo os textos de substituição, embora isto não seja tecnicamente um texto de substituição, é uma proposta de substituição que é diferente, não prejudicam os projetos originários e, portanto, estão para votar outros projetos revogatórios aprovados na Generalidade que não foram retirados e que entraram primeiro que a proposta de substituição. E que não podem, evidentemente, do meu ponto de vista, ser prejudicados. Tanto mais que, se nos reportarmos, por exemplo, ao projeto de lei do PCP, o texto de substituição apresentado ao artigo desde o artigo 1º do projeto de lei 15/11 do PSD, reporta-se ao artigo 2º do projeto de lei do PCP. Ou seja, não há nenhuma proposta de substituição que incida sobre o artigo 1º constante do projeto de lei do PCP. E, portanto, pelo menos o artigo 1º do projeto... Eu peço desculpa que ainda não vi agora os projetos de lei do Bloco de Esquerda e do CDS, mas pelo menos no que se refere ao PCP, sobre o artigo 1º não há nenhuma proposta de substituição. E, portanto, eu creio que a metodologia a seguir seria votar os projetos de lei que não são retirados, tal-os na especialidade, os que não foram retirados, E caso eles não obtenham vencimento, então votar-se-á a proposta de substituição apresentada pelo PS e pelo PSD ao projeto de lei do PSD, que presumo eu que seja retirado.
Ó Sr. Deputado António Filipe, nós temos duas formas de conduzir os trabalhos. Eu não estou aqui para prolongar os trabalhos em função de discussões sofísticas sobre mecanismos de votação. E o Sr. Deputado António Filipe sabe bem que não é assim. E sabem que não é assim, pela razão simples de que a norma regimental que se aplica aqui é clara ao estabelecer uma hierarquia de votações e ao estabelecer que a primeira... Não há nenhuma votação na especialidade sobre os projetos que estão aqui. Há uma votação das propostas de alteração, das propostas de eliminação, substituição, etc, etc, etc. E só depois disso é que as questões se processariam, como o Sr. Deputado António Filipe diz. Mas como eu não estou para prolongar esta reunião com discussões sofísticas de natureza regimental, vamos fazer assim. Vamos fazer assim, sabendo o Sr. Deputado António Filipe, que eu sei que não é assim. Mas vamos fazer assim. Vamos fazer nesses termos. E, portanto, vamos... O Sr. Deputado António Filipe sugere que primeiro... Que é uma originalidade de sugestão, mas sugere que primeiro se votem os 4 diplomas que desceram aqui. É isso que o Sr. Deputado quer. Muito bem, então votamos os 4. Votamos os 4. O que é uma originalidade do ponto de vista regimental, mas eu, como não estou para prolongar esta discussão, faremos assim.
Quero só dizer que eu estou convicto que assim é que deve ser.
Pois, mas não é.
Ao contrário de Vossa Excelência.
Mas não é, basta olhar para o artigo regimental
mas
aplicável.
Mas creio que, na medida que há consenso entre nós sobre como vamos fazer, não vale a
pena. Não, não há consenso. O que há consenso, o que há uma adesão, pelo que eu disse, àquilo que o Presidente acabou de propor, justamente para não prolongar esta discussão. Bem. Porque consenso é no sentido contrário. Porque o PS, o consenso, melhor dizendo, maioria, porque o PS, o PSD e o CDS têm a mesma leitura que o Presidente da Comissão. Não, não quero dizer que tenha razão, como é óbvio. Mas eu estou convencido que tenho razão e em democracia vigora, desde que não se atropela em direitos fundamentais, que não é o caso, a regra da maioria, que eu saiba. Sr. Deputado Jorge Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não consigo perceber qual vai ser, de facto, a metodologia que nós vamos seguir, porque o Sr. Deputado António Filipe acabou de dizer que, pelo menos, o artigo 1º tinha que ser votado. O artigo 1º do projeto do PC diz: a presente lei revoga a constituição do dispositivo eletrónico de matrícula, bem como do sistema de identificação eletrónica de veículos, no âmbito do qual aquele foi aprovado. Mas o que é revogar isto? Revogar isto é... Portanto, só não tenha o número dos decretos-leis. Depois o número dos decretos-leis tem o número 2. Portanto, o que é revogar isto? Revogar isto é revogar os decretos-leis. Não se revogam dispositivos eletrónicos de matrícula nem sistemas de identificação eletrónica de veículos sem que se revogar, de facto, os decretos-leis. Portanto, é um sofisma estar aqui a dizer que o artigo 1º é o artigo 2º.
E, portanto, precisamente para evitar que prolongamos a discussão,
discordamos que seja seguido esse critério de votação, porque, de facto, regimentalmente, não pode ser seguido esse critério de votação.
Ou seja, vamos cair exatamente no que eu queria evitar, que vamos envolver-nos aqui numa discussão regimental.
O Grupo Parlamentar do PSD manifesta a sua posição relativamente ao critério, à decisão que o Sr. Presidente acabou de tomar. Ponto final.
Então, temos duas alternativas. Eu tenho uma posição e uma leitura sobre a interpretação regimental que deve ser feita e o procedimento que, em consequência, deve ser seguido. O Sr. Deputado António Filipe tem uma posição diferente. E, portanto, temos que decidir qual é o método de votação, a sequência de votação que vamos seguir. Aquele que eu sugeri ou aquele, e isto é dilemático, ou aquele, Sr. Deputado António Filipe.
Como é óbvio, eu creio que o Sr. Presidente... O caminho que ia seguir, apesar de dizer expressamente que não era exatamente essa a sua opinião em termos regimentais, eu creio que era o mais adequado. Porque se o Sr. Deputado Jorge Costa quer usar este argumento, dizer assim, não, mas o que diz o regimento é que as propostas de substituição votam-se antes de outras. Mas nesse caso o que o regimento diz é que as que se votam primeiro são as de eliminação. E então eu agora apresento uma proposta de eliminação à proposta de substituição do PSD. É isso que os senhores querem? Não deve ser. Como não é isso que os senhores querem, eu acho que o Sr. Presidente faria muito bem em seguir o caminho que estava a pensar seguir, que acho que resolvíamos isto rapidamente.
Sr. Deputado, nós resolveríamos
o caminho... É que em termos substanciais, se o Sr. Presidente me dá licença, é que isto não é uma questão meramente formal. Porque o que acontece é que eu creio que politicamente não é correto, que o texto que agora foi negociado entre PS e PSD prejudique três iniciativas legislativas originariamente aprovadas e que sejam privadas de serem levadas à votação pelos seus autores. Politicamente é esta a questão. E, portanto, creio que para a clareza das posições de todos seria adequado que as várias iniciativas apresentadas tivessem a oportunidade de ser votadas.
Sr. Deputado António Filipe, eu percebo o seu argumento. A mim, enquanto Presidente da Comissão, não me compete fazer juízo de avaliação política. Compete-me fazer juízo de avaliação jurídica. E eu faço uma interpretação regimental que me parece a única adequada. Sou pena de esvaziarmos por completo o artigo aplicável nesta matéria. O que eu nunca vi é votar primeiro diplomas que desceram para a especialidade e só depois propostas de substituição ou de eliminação aos mesmos diplomas. Isso é que eu nunca vi.
Mas é que em relação aos outros projetos não há nenhum projeto, não há nenhuma proposta de
substituição. Mas evidentemente,
a proposta que
eu faço... Mas evidentemente que se eu faço votar as propostas de substituição que foram apresentadas e essas têm prioridade, elas não podem deixar de significar, porque representam alterações a diplomas, que a revogação desses diplomas fica prejudicada. Como é evidente. Eu não vejo outra leitura possível. Não vejo outra.
É que não há nenhuma proposta de substituição aos projetos de lei do PCP do Bloco de
Centro. Mas, Sr. Deputado, ninguém questiona isso. Mas, Sr. Deputado, vamos a ver se a gente se entende. Não se importa desligar o microfone, isso é inteiramente verdade. Não contestará também que as propostas de substituição têm prioridade de votação regimental. Está escrito. Mas não há nenhuma deliminação. Mas não há. E, portanto, não vamos... É o que eu digo. Posso. E, portanto, há um projeto de lei que é o...
15/11. Relativamente a esse diploma, foram apresentadas propostas por quem quis. Quem queria apresentar propostas de nomeação podia tê-lo feito. Não fez. Se forem votadas e aprovadas, coisa que eu não sei se acontecerá, nem me compete presumir, as propostas de substituição do texto relativo à proposta de lei 15/11, isso significa que os decretos-lei 111, 112 e 113 se manterão em vigor com as propostas, com as alterações agora introduzidas. Salvo melhor opinião, não percebo como é que isso não prejudica três cláusulas que visam revogar o diploma que a Comissão acabou de decidir que se mantém em vigor com alterações. Salvo melhor opinião, não vislumbro como é que isso pode acontecer. O deputado Doutor Sousa queria... Faz favor, mas eu estava a responder ao deputado António Filipe. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vejo que, de facto, há um prejuízo. Eu não sou jurista, portanto, não conheço, confesso que conheço mal o regimento da Assembleia da República, em particular das comissões. Mas verifico que se a metodologia que for seguida, fora do que o Sr. Presidente invocou ou apresentou no princípio, a consequência é que três projetos de lei foram aprovados na generalidade e votados em plenário, aprovados em plenário na generalidade, não serão votados porque ficam automaticamente prejudicados pelo facto de ter sido aprovado as propostas de alteração anteriores, não é? Então, se ficam prejudicados, eu pergunto, do ponto de vista político, porque é que este problema não é um problema formal, Sr. Presidente, na minha opinião, muito modesta. É um problema político, porque se os senhores deputados do PSD quiserem revogar, melhor, se o PSD for obrigado a votar um diploma que aprovou no plenário antes de fazer aprovar as propostas de alteração, isso tem uma determinada interpretação política, quer se queira, quer não. Mas é essa interpretação, que talvez por essa interpretação, é que nós ouvimos o deputado Jorge Costa dizer que a interpretação que o PSD faz nesta matéria é diferente da interpretação do Sr. Presidente, não é? Tal como foi declarado ainda há pouco. Portanto, isto não é uma questão de sumenos, sobretudo, não é uma questão que não seja... não tenha consequências políticas a sua resolução. E nós, do nosso ponto de vista, achamos que a interpretação que o deputado do PCP acabou de fazer é aquela que nós preferimos.
Uma vez lhe digo, eu tento sempre conduzir o exercício das minhas funções enquanto Presidente da Comissão numa lógica de rigoroso tratamento idêntico de todos os partidos e de rigoroso cumprimento do que o regimento e a lei estabelece. É essa a minha obrigação e, portanto, eu não posso fazer juízos de valor sobre o que é que politicamente convém mais ao partido A, ao partido B ou ao partido C, como é óbvio, estou impedido de o fazer e criteriosamente respeitarei essa preocupação até ao último dia em que for presente a comissão. Eu só queria chamar a atenção para que o artigo 154 diz o seguinte: a ordem de votação na especialidade é a seguinte, propostas de eliminação que não há, propostas de substituição, propostas de emenda, texto discutido e propostas de aditamento ao texto votado. Está cá escrito. É evidente que há duas possibilidades das propostas que não merecerem vencimento ou não tiverem apoio maioritário ou tiverem rejeição maioritária, há duas possibilidades de serem rejeitadas. Uma é expressamente, se forem votadas e não aceites. Outra é implicitamente, se essa rejeição decorrer da aprovação de propostas que são contrárias a elas. Mas quantas e quantas vezes no plenário nós já assistimos, por exemplo, em sede de votação orçamental, dezenas de votações que não têm lugar e de propostas que são implicitamente chumbadas porque são aprovadas outras contraditórias com elas. Portanto, não há aqui nenhuma novidade. Logo, vamos passar à votação da proposta de substituição subscrita conjuntamente pelo PS e pelo PSD ao projeto de lei 15/11. Sr. Deputado António Filipe, faz favor, Sr. Deputado.
Presidente, eu lamento de facto que eu creio que o caminho mais indicado era aquilo que Vossa Excelência se preparava para seguir, se não fosse a intervenção do Sr. Deputado Jorge Costa. Eu não vou prolongar esta questão, deixei registada a nossa opinião, mas fico com a seguinte convicção, é que o problema político que o PSD tem nesta reunião é que o PSD não quer votar contra projetos de lei que são exatamente iguais àqueles que apresentou. É esse o problema.
Sr. Deputado António Filipe, para que fique claro,
para que fique claro, porque o Sr. Deputado Jorge Costa pertence ao mesmo partido a que eu pertenço, eu não tomei a decisão que tomei em função da posição da intervenção do Sr. Deputado. Eu também não disse. Eu não tomei a posição que tomei, a decisão que tomei em função da intervenção do Sr. Deputado Jorge Costa. O que eu disse, a minha posição é a seguinte: eu tenho uma convicção. Se houvesse consenso no sentido de que fosse outra a prática para que não houvesse um desenrolar da discussão regimental, eu não me importava de abdicar da minha posição. Mas como não havia consenso, eu volto à minha posição. Que fique claro. Eu não mudei de opinião por aquilo que disse o Sr. Deputado Jorge Costa. E portanto, passamos à votação da proposta de substituição subscrita conjuntamente pelo PS e pelo PSD ao projeto de lei 15/11. A proposta de substituição tem 7 artigos. A Comissão, os grupos parlamentares querem votar em conjunto ou separadamente? Podemos votar em conjunto? Então votamos em conjunto os 8 artigos que compõem a proposta de substituição subscrita, repito, conjuntamente do PS e PSD ao projeto de lei 15/11. Grupos parlamentares que votam contra? Grupos parlamentares que se abstêm? A proposta é aprovada com os votos favoráveis do PS e do PSD e os votos contra dos restantes grupos parlamentares. Prejudicadas ficam, portanto, as votações relativamente aos projetos de lei 26/11 do Bloco de Esquerda, 28/11 do PCP e 320/11 do CDS-PP. A proposta do PSD, a proposta conjunta do PSD e do CDS não tem um título. E, portanto, a nossa não tem um título do... Desculpem, do PS e do PSD não tem um título. E, portanto, nós sugeríamos que o título fosse proceda a alterações ao regulamento do número e chapa de matrícula, Decreto-Lei 554/99, 16 de dezembro, Decreto-Lei 112/2009, 14 de maio, Código da Estrada e Lei 25/2006, 30 de junho. Uma coisa neste género, mas depois poderá ser corrigida em sede de redação final. Antes de terminarmos a reunião, queria apenas dar duas informações aos senhores deputados, às senhoras e senhores deputados. Uma é que aquela possibilidade de deslocação a Portugal da Comissão Congénero do Parlamento de Timor-Leste ficará sem efeito. O senhor Presidente da Assembleia pediu para que a questão fosse equacionada noutras datas. E, senhores deputados, ainda não terminou a reunião. E que, como vos tinha dito, nós teremos que terminar até ao final da sessão legislativa as audiências que temos pendentes são sete. Há aqui já um calendário de audiências que está a ser acertado e que em função disso, logo que estiver acertado, será dado conhecimento aos diferentes grupos parlamentares, mas que passará por realizar reuniões às 14h e depois dos plenários, senão não poderemos dar por fim deste trabalho antes do final da sessão legislativa. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados.